Senhoras e senhores, boa noite. Podemos dar início à sessão? Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os presentes trabalhos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Verdade, da ata primeiro. Obrigado.
Ata número 026/19 da sessão ordinária do dia 6/8/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h17 do dia 6/8/2019, no plenário Arthur Magalhães Filho. O vereador Bruno Araújo assumiu a presidência e, com a comprovação do quórum regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto, N. Patrick de Souza. Os vereadores Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, terceiro secretário, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Jurandir Humberto Alves de Oliveira e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, não compareceram à sessão. As ausências dos vereadores Miro Baix, Eduardinho de Paiva, Jurandir Oliveira e professor Rafael foram justificadas pelo vereador Carlinho da Vila. Expediente, a ata da sessão anterior, 3/6/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Documentos lidos, memorandos, número 027/19 do vereador Eduardinho de Paiva e número 047/19 do vereador professor Rafael. Ambos apresentando as justificativas das ausências nessa sessão. Matérias lidas, projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 029/19, do vereador Joelson Trovão, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos mediante apresentação de receitas prescritas por médicos particulares no âmbito da rede de saúde no município de Formosa, PL 030/19, de autoria do vereador Eduardinho de Paiva, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresa e estabelecimento de revenda de combustíveis e derivados de petróleo em que seja constatada a prática do cartel e das outras providências. O PL 031/19, do vereador Luciano Martins, que dispõe sobre a implantação do projeto Adote uma Praça no município de Formosa e das outras providências. O PL 032/19, vereador Joel Trovão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de quadro laminado melamínico branco nas escolas da rede municipal de ensino do município de Formosa. Projeto de resolução PR 003/19, da vereadora Roberta Brito, que cria o programa Agora São Elas, para dar efetividade à participação da mulher na política. Indicações 1474/1477/19, de autoria do vereador Nema, 1548/1551/19, do vereador Netinho Lacerda, 1533/1535/19, do vereador Bruno Araújo, 1580/1581, 1582, 1583 e 1590/19, do vereador Carlinho da Vila, 1568/1570/19, do vereador Ceguinho, 1574/1576/19, do vereador Domingos Filho, 464/465/472, 547 e 548/19, do vereador Mundim, 1275/1279/19, do vereador Eduardinho de Paiva, 1418/1420/19, do vereador Joel Trovão e vereador Macarrão, número Joel Trovão e vereador Macarrão, 1478/1479/1480/19, dos vereadores Macarrão e Joel Trovão. 1514/1516/19, do vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação única, moção de congratulação número 023/19, de autoria do vereador Nema, sem encaminhada aos senhores Capitão Alexandre Jorge Júnior, Terceiro Sargento Taivo Tavares Pereira, Terceiro Sargento Gilvani Monteiro Santos Silva, Primeiro Sargento Cleomar de Melo Fernandes, Cabo Wellington Lopes da Silva, Cabo Eliado Marques Lopes, Cabo Lorival Torres Inês e Soldado Liardo Jarles Lopes Rebustini, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Essa matéria foi aprovada por 10 votos favoráveis, 6 ausências. Vereadores Eduardo de Paiva, Jair Trovão, Jurandir Oliveira, Miro Baix, Mundim e professor Rafael. O vereador Bruno Araújo não votou, pois presidiu a sessão. Ordem do dia, projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei oriunda do Legislativo. Devido à ausência do vereador Mundim, foram retirados os seguintes projetos de autoria do mesmo, PL 017, que dispõe sobre a campanha de prevenção de acidente do trabalho e de doenças ocupacionais, denominada Abril Verde, a ser comemorada anualmente durante o mês de abril, no município de Formosa, Estado de Goiás, das 12 providências, e o PL 018, que dispõe sobre a campanha de prevenção ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho, no âmbito do município de Formosa. Tema livre iniciado às 19 horas e 54 minutos. Oradores inscritos, vereadores Domingos Filho e Wênio Patrick. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas áreas eletrônicas 026/19, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 2 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de agosto de 2019, no mesmo local e horário. E para constar, o Carlos Gomes de Moura, o primeiro secretário, lavrou a presente ata, que depois de lido e ser aprovado, será assinado pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo oposição, declaro a ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Hoje temos uma tribuna livre. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência e os demais vereadores, plenário, para conceder também, após o William Johnson fazer os seus questionamentos, a presença do Marlúcio Cavalcante Nogueira, que é representante do Hospital do Câncer, que está sendo criado aqui no estado de Goiás. E ele está de passagem hoje aqui na nossa cidade e gostaria de dar uma palavrinha aqui conosco.
Consulta aos pares. Não havendo oposição, está concedido o espaço. Pedimos, então, para uso da tribuna, o senhor Willie Johnson, faça uso da tribuna, seja bem-vindo. O senhor tem 10 minutos para sua explanação.
Boa noite a todos, senhores vereadores, obrigado pela oportunidade de estar aqui exercendo a nossa cidadania, dizendo também que eu não vou passar o tempo, tá? Justamente para a gente não demorar. Pois bem, eu venho representando o movimento do MFA, alguns conhecem, né? Movimento Formosa Avante. A gente está aí nessa luta a favor, na verdade, do povo, né? E essa educação política de forma dinâmica e rápida, né? Muitos não vieram por conta de faculdade, são jovens, né? E aí já retomaram os seus estudos. Pois bem, está sendo gravado aqui, né, ao vivo, e alguns devem estar vendo aí. O que a gente luta? O que é o MFA? O Movimento Formosa Avante foi um movimento que veio para lutar pelos direitos do povo, certo? Garantir que o povo tenha informação, que o povo tenha suas atribuições garantidas, que o povo se interesse por política. O que era para termos aqui? Isso aqui era para estar cheio de cidadãos. Os cidadãos também têm que participar, né? Ele tem que vir exercer a sua cidadania, participar dos assuntos que são falados aqui na Câmara. E o que eu acredito, eu, Willie Johnson, eu venho das raízes de direita, porém, eu parti para o progressismo, tenho um pouquinho do liberalismo também. O liberalismo acredita em três situações, que nós acreditamos em três soberanias, que é a soberania da livre iniciativa, né? Seja ela não só a iniciativa da economia, a soberania do eleitor e a soberania do consumidor. O que é que nós temos que ver nessa questão? Que o consumidor e o eleitor são um povo, são pessoas. O consumidor, o que é que ele faz? Ele exerce a sua função na questão da economia, ele gera tesouro, é ele que contribui para a arrecadação. E quando a gente fala do coronelismo, dos velhos políticos, as pessoas têm medo da gente, achando que nós somos radicais, mas não é isso. O que, que para a gente representa a velha política? Representa o sistema do passado, que a gente vê, e não vou citar nomes jamais aqui, não vou querer estar aqui para reunir desagrados, mas o que, que é para a gente, representa a velha política? A velha política representa como se fosse o comunismo. O que, que é o comunismo? Ele quer dominar. Como se ele domina. Ele domina, ele quer dominar o povo, ele quer dominar o sistema, a economia. Então é isso que a gente repudia e a gente defende a liberdade, o progressismo, o novo. E o novo defende esses três fatores. A soberania do eleitor, a soberania do consumidor e a soberania da livre iniciativa. E o que eu sempre digo para o povo, o que eu sempre digo para as pessoas, é a seguinte questão. Nós, como povo, temos que nos unir para mudar a nossa realidade. Nós, como povo, temos que nos educar para estar aqui na Câmara toda a sessão. Não precisa ser toda a cidade, somos 130 mil habitantes, mas um representante de cada bairro. A gente fala dos políticos, mas onde está o povo cumprindo com a sua responsabilidade? Quando a gente senta nessa cadeira, quando é eleito aqui, adquire aí essa responsabilidade, são vários fatores, várias condições que vocês têm que estar vendo, e o povo está de olho. É muita cobrança, claro. Porém, não é como deveria ser. Não estou aqui batendo no meu próprio povo, porém eu tenho que dizer, nós temos que ser mais responsáveis, e é aquilo que eu digo. Quem muda a realidade da nossa política, da nossa sociedade, não é político, é o povo. É o povo, porque os políticos refletem o povo que somos. Se nós estamos reclamando da falta de infraestrutura de Formosa, Formosa não está legal, não está bonita, não está bem, não está, a gente tem que confessar isso. E jamais irei citar nada aqui, não irei citar nome de ninguém, mas o Elias está aqui do Foca Lá, que está aí sempre colocando essas questões aí nas redes sociais, a gente como FA. Então, aonde está contribuindo a contribuição do povo para isso? Então é para isso que a gente luta. Para ter um povo mais informatizado, um povo mais politizado e entender que a política, ela faz parte direta, ela influencia no nosso bem-estar social, senhores vereadores. Porque se nós temos um legislativo que não é empenhado 100% para as questões do povo, se nós não temos um executivo que é empenhado 100% para o povo, nós padecemos com falta de educação, com falta de infraestrutura, não vamos nem citar o nosso hospital. Então, o que a gente acredita é nisso. Tem um livro muito bom, que se chama Pare de Acreditar no Governo, de Bruno Scholl. Ele é brasileiro, capixaba, né? PhD lá em Oxford. Livro muito bom, recomendo para os senhores, recomendo para vocês que estão aqui. Pare de acreditar no governo, porque o que muda, o que eu quero dizer aqui para todos aqui, é uma visão, não é generalizando todos os políticos, entendam. A gente tem que ser realista nisso, certo? Quando a gente diz nessa questão, o que, que o político, o mau político, ele pensa? Que a gente acredita, o político da velha política, quais as três prioridades, as três bases dele? Primeira prioridade, sua eleição. Segunda prioridade, sua reeleição. E a terceira prioridade, vem muito abaixo do povo, muito abaixo. Então a gente tem que entender isso. Temos que ser sinceros. Não estou aqui jamais querendo causar nenhuma guerra, mas é o que tem que ser dito, é o que a gente acredita. Não quero estourar o tempo, estou bem olhando ali. Então, o que o MFA acredita são nessas bases fundamentais, que o povo que muda a realidade. As pessoas criticam, alguns criticam, falam que nós somos extremistas, mas não é isso. Quem vai mudar a realidade da nossa cidade? Somos nós. Como existe políticos corruptos? Existem eleitores corruptos? Eleitores de velha política, de velho sistema, que se prostituem vendendo voto. E a gente tem que é isso que a gente luta, é que a gente também acredita naquele povo que está em Formosa, que, um povo que quer ter um representante moral, um representante que é fiel ao povo, um representante que indique aquilo que ele acredita. E é por essa luta, e é difícil, é árduo. Mudar o sentimento, mudar o pensamento do povo é difícil. Mas toda guerra, nenhuma revolução começa fácil. Revoluções têm baixas, revoluções elas começam com grandes guerras e grandes lutas. Então essa é a nossa luta. A luta de informatizar o povo e que ele entenda que ele é o único provedor de riqueza. O Estado não te dá nada de graça. Pelo contrário, o Estado te toma quando a gente não fiscaliza. Não é só os vereadores que têm... Não é só... A gente não tem que colocar só na conta do governo, na conta dos políticos. Nós temos que ser responsáveis também. Temos que fiscalizar juntos. Temos que governar com os governadores, com os vereadores, com o executivo. E a minha mensagem aos vereadores que estão aqui, vice-presidente que está aí no poder agora, um dia não está... Ana Patrick, também nos seus deveres lá em Goiânia. O que eu quero dizer é o seguinte, para os 17, os senhores têm a responsabilidade nas mãos de 130 mil vidas, que é o censo. Isso aí qualquer um pode pesquisar no Google. Coloca lá censo IPEC. Fala sobre pobreza, sobre a porcentagem de pessoas. O famoso tem 712 famílias na linha da miséria. 712. Para 130 mil pessoas é muita gente. Não estou dizendo aqui que os senhores compactuam com isso, mas vejam, o governo, o poder público, ele tem, ele influencia nisso também. Aonde estão os projetos para as pessoas carentes? O que, que nós estamos fazendo? Por que, que o hospital público é sempre criticado? Que, né, as pessoas trabalham desmotivadas, estão dizendo que o salário está atrasado. Eu sei que vocês não têm poder todo sobre isso, mas tudo passa na mesa dos senhores. Então, o recado, a mensagem que eu deixo para os 17, muitas pessoas falam, Willy, vai lá, arrebenta com eles. Willy, faz isso, faz aquilo. Não! A gente tem que trazer solução, não é mais guerra. A gente tem que trazer solução e colocar aqui a nossa opinião e entender que se nós queremos melhores do que está hoje, temos que começar por nós, temos que mudar. Se queremos uma Formosa decente, próspera, uma Formosa firme, temos que ser um povo decente, próspero e firme. Porque os políticos, repito, eles refletem o povo que governam. Então, agradeço a pauta. Não sei quantos minutos eu tenho, perdi o tempo ali. Alguém pode me informar? Um minuto para fechar. Então é isso que a gente acredita. E a mensagem que eu deixo para o meu povo formosense, meu povo querido, cidade que eu amo, cidade que eu nasci, cidade que eu estou aqui lutando, é que, em conjunto com o governo, nós temos que progredir. Nós temos que nos politizar, não vender voto. Na época de político, se o político te oferecer qualquer tipo de barganha, não participe disso, não compactue, porque vai ser te cobrado 4 anos. Tente ver um político, aquilo que te representa, a sua moralidade, não venda a sua honra. E eu tenho certeza que dessa forma, aí sim, Formosa irá fazer parte de novo das 10 cidades mais influentes do Goiás, onde não faz mais parte desde 2004. Censo também, pode pesquisar, a tecnologia está aí para isso. E aos senhores vereadores, para fechar, deitem hoje na cama dos senhores, no travesseiro, e pense nas 130 mil pessoas que os senhores são responsáveis, não só os senhores, como executivo. O legislativo tem um poder, sim, e ele influencia a massa ao executivo. Tudo que vem de moralidade, vocês devem vetar. E entendam que nós dependemos da boa ação dos senhores. E que Deus possa abençoar a nossa cidade. Muito obrigado, senhor vice-presidente, e a todos que estão aqui. Obrigado.
Eu quero agradecer ao senhor Will Johnson. Obrigado pela vinda do senhor. Obrigado pela fala. Em nome desta casa, eu agradeço. É muito importante o papel que a gente exerce como cidadão. O senhor está coberto de razão. Esta casa, até onde eu tenho presenciado, esta casa, ela tem sido massacrada e, muitas vezes, pertinente os questionamentos. Outras, nem tanto. Hoje mesmo estive na rádio, mais tarde eu quero comentar sobre esse fato, mas eu quero agradecer ao senhor por provocar, eu acho que essas provocações elas são pertinentes, meus colegas devem concordar também com o senhor, mas a nossa ansiedade, eu comungo com o senhor, quero uma cidade melhor para mim. E eu tenho falado desde o momento que eu sentei aqui, meus colegas são testemunhas. Eu não acredito que ninguém sente numa cadeira como eu estou, e eu já passei por outras cadeiras, ninguém senta numa cadeira para dizer assim, eu vou ser o pior mandatário, pior gestor possível. Ninguém levanta da sua casa para fazer um péssimo trabalho. Ninguém acorda no seu dia a dia e fala assim, hoje eu vou fazer um péssimo trabalho e vou voltar para casa. Os entraves de um sistema é muito pesado. Muitas vezes, quando você está do lado daí, você não entende o peso daqui. E a gente, que muitas vezes já esteve do lado daí, a gente sabe o peso daí. E eu assumo a minha responsabilidade, eu posso falar por mim. Eu assumo a minha responsabilidade. Tenho buscado o melhor. Tenho buscado, diante de todos os embaraços de uma estrutura falida, governamental falida. Falei esses dias numa entrevista de rádio. Sistema falido, esse sistema três poderes, falido. A gente está vendo em nível nacional, em nível estadual e nível municipal. Um sistema totalmente arcaico que precisa ser revisado. Vamos demorar 200 anos aí para frente, viu, Bruno? 200 anos, mas está falido. Precisa ser revisado. Agora o senhor está coberto de razão. O dia que a população entrar nesta casa, entender o seu importante papel, porque eu sempre falo também, eu não sei os colegas, mas visita no meu gabinete para pedir cesta básica, para pedir uma propina, jornalista para pedir propina para não falar mal nas mídias, uma bicicleta, pagar cesta básica, pagar água, luz, não me falta. Eu até hoje, com 3 anos de gestão, eu não tive um que chegou para mim e falou quais são os seus projetos, o que você pretende para Formosa, o que você já fez, quais são as suas indicações, o que você já foi atendido. Não entrou um. Então, quero parabenizar o senhor por esse movimento. Quero deixar aqui na minha fala um convite para vocês, para o movimento. Eu queria que vocês viessem conhecer a Escola do Legislativo. É um projeto que eu trouxe para essa casa com a aprovação de todos, porque... Em suma, a sua fala, ela nos remete à educação. E eu, como professor, nada melhor do que falar da educação para você. Você falou muitíssimo bem. As pessoas precisam ser educadas. Elas precisam saber qual é o papel de cada um. Saber o papel de cada vereador que está aqui. Saber o que cada vereador está fazendo dentro da sua base, dentro do seu público específico, dentro do seu governo. Então, isso é importante ser levantado. O papel do vereador, as nossas competências, até onde eu posso ir. Eu garanto para vocês, se a população buscar essas informações, vão separar o joio do trigo. O que não dá é para contribuir para uma mídia insana, uma mídia profana, que tenta jogar todo mundo em uma vala comum. A corrupção, o senhor muito bem disse, ela está em todos os lugares. Ela não é inerente à política. A corrupção é inerente à pessoa. É inerente à pessoa. Então, se ela é inerente à pessoa, ela está no clube, ela está na igreja, ela está na casa, ela está em todos os lugares, inclusive na política. Então, eu quero dizer ao senhor que nós precisamos educar. E com base em educação, a Escola do Legislativo está pronta para receber pessoas para entender como é que funciona a Câmara. Eu não tinha a mínima noção, eu fui secretário de Educação, por mais conhecimento que eu tinha de gestão pública, eu não sabia o funcionamento da casa. Eu não sabia... A forma como conduzir um projeto de lei. Eu queria a lei pronta, mas eu não sabia qual era o trâmite. Então, esse projeto que essa casa hoje tem dentro da Escola do Legislativo, ela traz 3 programas permanentes. O vereador Mirim, o estágio conhecimento e o parlamento jovem, para as 3 fases de idade até o universitário. Nós temos recebido aqui alunos de escolas públicas e privadas que quando sentam aqui com depoimentos, falam, não sabia que era isso. Eu estava sendo formado, na minha opinião, por uma mídia corrupta, uma mídia profana, uma mídia, muitas vezes, que só quer o mal, só quer propagar o mal. Eu não sabia que o limite de competência de um vereador era até aqui. E tivemos aqui, inclusive, nesse início agora, eu vou trazer os projetos para os meus colegas, ler os projetos de leis que foram criados por esses alunos. Vocês precisam ver cada projeto de leis que foram criados pelos alunos do IFG e da IESGO. pasmem, eu quero mostrar para vocês e distribuir de acordo com a sua, cada um com o seu segmento, para que realmente esses projetos venham a ser discutidos e serem aprovados. Mais uma vez, Will, parabéns. Nós precisamos educar as pessoas, e esse papel seu de chamar esse movimento, de conduzir uma palavra como essa, incitando com que as pessoas venham mais, é justamente o que a gente precisa, que essa casa seja lotada de pessoas interessadas pelo bem público, pelo bem coletivo, porque o bem interesse particular está cheio. Nos nossos gabinetes, todos os dias estão pessoas pedindo para alguém passar alguém na frente de uma creche, passar alguém na frente da saúde, mas ninguém está pensando no bem comum. Então, agradeço mais uma vez, parabenizo você. A Tribuna Livre está aberta para todas as pessoas que queiram fazer essa manifestação, porque é importante, para entender, principalmente, qual é o papel, o seu papel como cidadão, o nosso papel como cidadão e político dentro desta casa. Senhores, muito obrigado, desculpa por estender, mas é até uma forma de desabafar de uma situação que está acontecendo aí hoje. Passa a palavra, então, ao vereador Domingos Filho, primeiramente.
Senhor presidente, nobres colegas, John, quero te parabenizar, tem conhecimento da história sua, vem te seguindo há muito tempo também, e vejo que você se preocupa muito com a cidade. Preocupou em denunciar aquela situação daquela obra inacabada ali no setor Nordeste, fez o vídeo, e é assim que o cidadão brasileiro faz. Ele se preocupa, você que é formado em Direito, né? Não sei se você é formado em Direito, né? Então a gente vê que a política, ela está mudando. Você falou a realidade da situação da compra de voto. Hoje a gente vê várias situações acontecer, e quem é o culpado maior? Será que é o político corrupto ou o eleitor corrupto? Existem os dois lados da moeda, né? A cara e a coroa. E a gente observa bem hoje a situação, por exemplo, nós estamos passando por um problema agora, do pessoal questionar o uso de diária. Aqui nessa casa, cada vereador ele tem direito de 4 diárias, certo? Essa diária, ele vai para Brasília ou vai para Goiânia resolver alguma coisa do município. E também a gente vê, quando eu entrei nessa casa, já estou no meu terceiro mandato. Quando eu entrei aqui, era ilimitado. O vereador podia pegar a diária que pudesse. E o que que ocorreu? O vereador Divino Ramos estava aqui, o vereador Mundinho também estava aqui. O que é que nós fizemos? Limitamos essa situação. Achamos, né, vereador Divino Ramos, que era muito. Então nós questionamos com todos os vereadores. Enfim, nós entramos no denominador comum a situação de comungar para diminuir diárias, certo? Eu, se for contar os dias que eu vou em Brasília e os dias que eu vou em Goiânia sem diárias, se eu for contar os dias que eu coloco uma pessoa dentro do meu carro, certo? Meu carro velho, levo para o hospital, e quando vem, que chego na madrugada, a pessoa fala para mim que não tem condições de comprar um remédio, e eu passo na farmácia, que passa a noite todinha de plantão, vou lá e compro. Isso aí ninguém questiona. Mas agora a mídia, eu falo, eu trabalho em rádio, sou radialista, a mídia quer tampar. Tem os aproveitadores da mídia, tem gente passando fome, tem locutor passando fome, você entendeu? Tem radialista passando fome, e eles querem o quê? Subornar o político. Eles querem subornar o político, eles querem arrancar do político, certo? Eu trabalho em rádio, já trabalhei nessas rádios aqui todas, e falo porque eu tenho amigos que trabalham em rádio também, e é corruptos, certo? Tem amigos que já trabalhou aqui dentro da Câmara, e hoje está aí denunciando, certo? Fazendo denúncias, inventando do vereador. Eu não. Meus documentos estão tudo aí. Pode ir no Ministério Público me denunciar. Eu até pedágio, eu trago e entrego aqui, ó. Certo? Entrego aqui na secretaria, no controlador interno, certo? Para saber onde eu fui, o que que eu comi, o que que aconteceu, certo? Então, mas tem gente que quer destruir. Tem gente que quer ser candidato. Eu não, a vaga está aqui, ó. Vai pleitear, corre atrás dos votos. Eu tenho 3 mandatos, certo? Um pobre lutador, um negro, que chegou e sentou nessa cadeira e ganhou 3 vezes seguida, certo? Graças a Deus, passei numa convenção, fui candidato a deputado estadual, graças a Deus. E muitos janeiros nós vamos procurar, vamos correr atrás. Agora você é um cara inteligente, você realmente falou a realidade. É o eleitor corrupto, e como acontece? A gente já vê nessa parte, acabei de falar da mídia, certo? Da mídia, que amanhã mesmo eu vou falar no rádio, eu sou repórter e vou falar também a respeito da situação de alguns locutores que quer forçar ter um emprego na Câmara, ter um emprego na Prefeitura, ter um emprego em qualquer órgão público. A maioria, vê se eu já coloquei uma pessoa na Prefeitura para trabalhar, minha filha, a minha ex-esposa, minhas esposas, quem for, você entendeu? Que eu já coloquei, qual foi a mulher que eu coloquei, qual foi o filho que eu coloquei para trabalhar na Prefeitura. Eu sou igual a você. Nós temos que zelar pelos 130 mil, não se corromper e fazer a corrupção, certo? Mas agora você olha as pessoas que não têm credibilidade e quer falar mal de algumas coisas que não existem. O passado dele, dá uma olhadinha no passado dele, vai lá e puxa a ficha dele na polícia, vê se ele tem algum processo, se ele tem algum crime de... se ele foi roubou, se ele tentou roubar, se ele fez uma... certo? Vamos fazer isso, é o que nós temos que fazer. Eu quero que puxe a minha ficha e vê as diárias que eu gastei aqui. Gastei mesmo, mas para me correr atrás das coisas. Agora eu quero que olha... o mercado que eu devo, as farmácias que eu devo, as óticas que eu devo, certo? Eu quero que olhe isso. Eu quero que saia nas ruas perguntando às pessoas, Domingos Filho já fez alguma coisa para você? E não é o nosso papel, não. O nosso papel é de fiscalizar, legislar, certo? E sempre defender o cidadão. Não é fazer o assistencialismo. Mas, professor Rafael acabou de falar, toda hora tem uma aí. Ah, eu fui lá hoje, o vereador, não tem nenhum vereador. Quem sabe onde o vereador está, é quem está andando com ele. Aqui nós temos uma pessoa também muito inteligente, que é o Valmir Moreira, tiro meu chapéu, trabalha no rádio também, certo? Sabe o que é a história, saiu do rádio, né? Já saiu aí, tá vendo? Pessoas boas fica pouco tempo no rádio. Já saiu. Então, o que é que acontece? Hoje, tirou, cara. Hoje é essa situação. A gente quer levar a realidade, certo? E muitos vêm com a inverdade. Tem pessoas que querem pleitear na próxima eleição, quer sentar numa cadeira dessa, aí ele pensa, eu vou derrubar todos os vereadores, só que é o seguinte, não derruba não. Eu tenho 3 mandatos levando na cabeça, eu estou aqui, graças a Deus, certo? Eu estou aqui porque eu tenho meus eleitores. Meus eleitores, eles apertam o dedinho lá e querem que eu volte para cá, certo? Eu fui candidato a deputado aí também, estadual, graças a Deus eu tive uns votinhos. Mas a realidade é essa, igual você falou, John. Você faz o seu papel de vir. Cadê o pessoal? Não veio. Você convidou. Não veio. Porque não tem interesse. Você está interessado. Mas tem muita gente que não está interessado. Tem muita gente que está interessada no emprego lá na prefeitura, aqui na Câmara, igual vários locutores andam batendo na porta e querendo. E eu vou falar no rádio o nome de todos também. Certo? Quem tem processo, eu vou falar o nome de quem tem processo também. Quem é ladrão, vou falar que é o nome de quem é ladrão. Vou falar de tudo, porque eu também estou trabalhando no rádio. Se eles querem falar, inventar, eu vou falar também. Falar, ó, fulano fez um rolo lá em tal cidade, correu pra cá. Beltrano fez lá em tal cidade, correu pra cá. Eu vou falar, certo? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora. Meu boa noite também ao nosso público da internet, nosso público aqui presente, bom tê-los aqui. E cumprimentar o Willy Johnson Cardoso pela explanação aqui na Tribuna Livre, cumprimentar aí todos os componentes do MFA, que é o Movimento Formosa Avante. A gente precisa disso mesmo, conscientização política das pessoas, temos que promover. Vou ser rápido, senhor presidente. Já foi bem esclarecido aqui os assuntos pelo Willi e também por Vossa Excelência, o vereador Domingos, que acabou de falar. Mas também parabenizar o Willi Johnson pelos temas abordados, Willi. Você falou de temas muito relevantes e com muita propriedade, quando você destaca as atribuições garantidas a todos nós, cidadãos, né, atribuições garantidas pela nossa Constituição, né? E que muitas vezes o poder público deixa aí a desejar no âmbito tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, né? E em todas as áreas, né? Não podemos destacar somente uma área, mas na área da segurança, na área da saúde, são tantas atribuições garantidas e que nós sofremos aí na pele por diversas circunstâncias. Quando você fala da soberania tanto da livre iniciativa quanto da soberania do eleitor, né, que tem que ser realmente destacada, a soberania do consumidor, tudo isso é verídico, é verdade, você colocou com muita propriedade, né? Também te parabenizar quando você faz alusão à nova e à velha política, né? E que muitas vezes nós confundimos, ou as pessoas confundem com o novo e o velho político. Eu acho que a velha política, aquela política pejorada, aquela política prejudicial, sim, ela tem que ser mudada, ela tem que ser até extirpada mesmo. Mas o político em si, por ser novo ou por ser velho, não. Até porque um político que se amadurece, que cria uma liderança, ele tem que ser muito aproveitado na sua região, na sua base eleitoral, no seu município, porque quanto mais amadurecido e com mais liderança, tende-se a trazer também mais recursos para a sua base, para o seu município, para aquela região onde ele representa. Mas sim, a velha política, sim, eu acho que ela tem que ser realmente mudada, né? Também quero te parabenizar pela abordagem do tema, o eleitor corrupto ou político corrupto. É uma dicotomia, não é? Porque as pessoas usam muito e se escondem muito atrás da rede social para pejorar o político. O político é corrupto, o político é ladrão, o político rouba, né? Eu mesmo já fui chamado em rede social claramente de ladrão, já fui, né? Mas o eleitor, como é que é? Quando ele vem aqui no nosso gabinete propor, fazer propostas indecentes, como o professor Rafael aqui tão bem colocou, e essas propostas que a gente recebe não é só na época de eleição, não, porque na época de eleição isso chega a ser vergonhoso se a gente gravasse ali e usasse a rede social para fazer os que as pessoas fazem em relação aos políticos. É nojento. Eu posso te dizer que é nojento as propostas que a gente recebe. E volto a dizer, não é só na época de eleição, é no cotidiano. Mas nós que estamos aqui, tanto os vereadores que estão no primeiro mandato, mas tanto quanto vereador Divino Ramos, Mundinho, Domingos, eu, Luciano, que já passamos por outra legislatura, estamos mais amadurecidos e sabemos até distinguir. Às vezes até as pessoas o fazem por imaturidade, por falta de conhecimento, às vezes até por simplicidade, né? Mas é uma questão, como você colocou, e como muito bem destacado pelo vereador professor Rafael, uma questão de educação. E nesse quesito, eu parabenizo aqui a iniciativa do vereador professor Rafael, que tem feito um brilhante trabalho, principalmente aqui no nosso Legislativo, com a Escola do Legislativo. É tentando trazer essa maturidade a quem precisa. E muitas vezes a gente não consegue, porque o eleitor realmente não é fácil, né? E pensar no povo, que a gente representa, os 130 mil eleitores, 130 mil habitantes que nós temos, é o que nós fazemos no nosso dia a dia e tentamos fazer. Muitas vezes realmente não conseguimos. Não conseguimos por falta da estrutura própria, às vezes, da Câmara, por falta de estrutura própria no nosso município, porque muitas vezes aquilo que pensamos e desejamos fazer foge à nossa competência enquanto vereador, que é fiscalizar, que é legislar, mas como os vereadores que me antecederam disseram, nós vamos além da nossa competência pela necessidade e pela demanda que nos é colocada, até pelas pessoas que muitas vezes por simplicidade vêm até nós com demandas até de saúde, né, demandas tantas que por compaixão a gente acaba assim transbordando a nossa competência e tentando ajudar, certo? Mas assim, quero repetir, pensar no povo. Muitas vezes, eu tenho dito isso aqui no plenário constante, e friso que o professor Rafael falou, nós não chegamos aqui para ser um mau vereador. Com certeza, o prefeito que senta ali naquela cadeira, ele não senta para ser um mau prefeito. Nós temos tantos exemplos. Se nós pegarmos de Pedro Ivo para cá, Pedro Ivo, um prefeito que fez tantas obras e saiu do jeito que saiu, prefeito Itamar Barreto, uma pessoa honrada, uma pessoa digna, que tanto tentou, porque eu acompanhei, e saiu do jeito que saiu. Né? Então, assim, o nosso município, ele é um município ainda muito difícil, deficitário, complicado, com muitas demandas, não temos certidões, vereadores saem daqui, usam suas diárias até para ir a Brasília, para ir a Goiânia, correr atrás de recursos, até consegue-se muitas emendas, mas chega aqui e não consegue-se, muitas vezes, na maioria das vezes até, efetivar essas emendas, porque por falta de certidões do nosso município. Mas estamos aí, tentando, fazendo o nosso trabalho, fazendo o que se pode, além, às vezes, do que se pode, do que se deve, mas estamos aí firmes, né? Mas parabéns, são temas de muita relevância. Te parabenizo ainda por cobrar do povo, né? Cobrar do povo que venha a essa casa. Mas não venha para fazer balbúrdia, mas não venha para fazer gritaria. Venha para participar, venha para conhecer, venha para solidarizar com as demandas que são trazidas a essa casa e também para sugestionar, que isso e muito irá nos ajudar. Certo? E a tribuna aqui está aberta tanto a você quanto a quem mais quiser utilizá-la para fazer exatamente o que você fez. Manifestar, cobrar, né, e que a gente possa manter esse diálogo, não só aqui, mas em nossos gabinetes, que está sempre aberto à nossa população. Muito obrigado a você, muito obrigado, senhor presidente, pela...
Com a palavra, vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, não vou prolongar muito... O vereador Jurandir, o vereador Rafael já explanou muito bem. Não vou comentar aqui na Tribuna Livre o que tem ocorrido esses dias aí na mídia. Vou deixar para o tema livre, né? Também trazer aqui alguns fatos novos para os nobres colegas para tomarem ciência. Mas quero parabenizar o William, eu tenho acompanhado o trabalho dele de cobrar, de fiscalizar. Parabéns pelo papel que você vem exercendo a sua cidadania de fato. E esse é o papel do cidadão, é estar aqui dentro da Casa de Leis, cobrando os vereadores, cobrando a fiscalização, cobrando o serviço, cobrando estar junto, acompanhando. Que bom seria se todo cidadão formosense, eu não digo os 130 mil, quase 130 mil habitantes, mas vamos colocar uma parcela aí de 1000 habitantes formosenses, tivesse rotineiramente dentro dessa casa, cobrando junto com a gente, cobrando do executivo, cobrando a nossa fiscalização, não só de 1, 2, mas dos 17 vereadores, quanto seria diferente essa política em Formosa? Muitas vezes, 1, 2, 3 andorinhas só não faz verão, né? Mas aí os 17, com pelo menos 1000 cidadãos aqui dentro dessa casa, cobrando, trabalhando junto, ombro a ombro, lado a lado, fazendo o papel que você bem está fazendo aqui em Formosa como cidadão formosense, com certeza a realidade teria sido diferente, seria diferente. Parabéns, continue assim. Essa casa está sempre aberta, não só para você, mas para qualquer cidadão formosense que queira ter um bom debate. Eu acho que esse é o papel do cidadão, esse é o papel do político, ouvir e tentar melhorar sim, correr atrás, cobrar e fiscalizar. Venha sempre, né, expor as suas ideias, as suas demandas, o que pode melhorar. Às vezes acha que não, mas isso acrescenta muito para o nosso mandato. Né? Parabéns, e a casa está aí de portas abertas, não só a casa, meu gabinete, e eu creio que o gabinete dos 16 vereadores também.
Então, dando seguimento, eu convido o senhor Marlus Cavalcante Nogueira, também tem o mesmo tempo de 10 minutos para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Queria agradecer ao vereador Bruno. Eu estive aqui há cerca de 30 dias atrás e ele me recebeu, estava quase todo mundo de férias. E eu conversei com ele sobre o Hospital de Câncer de Goiás e queria falar com vocês também. O Hospital de Câncer de Goiás está sendo construído na GO070, no quilômetro 47, no município de Inhumas. É um hospital que vai desafogar o Araújo Jorge, que está superlotado, vai ajudar Barretos e é para o nosso estado. Não só para o nosso estado, mas todo o Brasil. Mas ele tem uma capacidade de 720 leitos, 80 UTIs, depois de pronto. Esse hospital foi dividido em oito etapas. Ele é 67 mil metros quadrados. A primeira etapa já está pronta. A segunda e a terceira já foi feita a terraplanagem, a fundação, e já estão começando a ser erguidas as paredes. Após o término da terceira etapa, já está sendo já vai haver atendimento ao público. Todo atendimento gratuito, tá? Não vai ter parcela de nenhum paciente lá dentro. E nós estamos promovendo leilões no estado de Goiás todo. E chegou a vez de Formosa. Eu estive conversando com o William, dono do Tapersal, daqui de Formosa, e combinamos uma data para marcar um leilão, dia 6 de outubro. Esse leilão depende de todo mundo, de toda a comunidade. E eu vim aqui pedir o apoio de vocês, porque vocês estão à frente da comunidade e podem ser muito útil para a gente. Todas as cidades que nós fizemos, todas as câmaras de vereadores ajudaram muito a gente. Porque vocês têm contato com a população, vocês têm contato com os fazendeiros, para estar arrecadando recursos para esse leilão. Juntamente com o William, eu quero procurar mais pessoas na cidade que vão estar imbuídas nesse leilão. Então, eu quero dizer a vocês que todo o trabalho que foi feito até hoje não tem um centavo do governo federal nem estadual. Tá? Tudo que está lá foi feito através da população, através da ajuda de vocês que abraçam a causa. E mais uma vez eu vim aqui. Me deram o nome de colaborador do hospital. Não, não sou, eu sou pedinte mesmo. Esse nome de colaborador é só em fachada, eu sou pedinte. Eu venho com a cara de pau mesmo pedir a ajuda de todos vocês. Tá? Não só vocês, a população, o pessoal que está aqui dentro. Quem quiser abraçar essa causa, ajude a gente. Esse hospital é para todo mundo que sofre desse mal, que é o mal do século. E, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por ter me recebido. Tá? Essas minhas palavras, o leilão é dia 6, o William está à frente do leilão. Eu tenho certeza que vocês podem nos ajudar muito. Tá? Conto com vocês. Uma boa noite, muito obrigado. 6 de outubro.
Sr. Maluf, muito obrigado pela presença do senhor. Nós pode ter certeza aí que nós vamos reunir, já que o senhor procurou o Bruno, talvez o Bruno possa centralizar essa conversa, né, em outro momento. Eu acredito que é extremamente importante. Eu acredito que Formosa tem interesse, sim, né, em cooperar com o senhor aí. Depois você busca mais informações, viu, Bruno, e traz para a gente. Muito obrigado pela presença do senhor, viu?
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Rapidamente, agradecer a presença do Marlúcio. É uma grata surpresa, não sabia se eu estaria aqui hoje. Mas recebi em meu gabinete o Marlúcio no dia 28 de junho. E ele mostrou esse nobre projeto que é de combater, como ele mesmo colocou, essa doença que ataca todas as famílias, não só do nosso país, mas de uma forma geral no mundo. E é uma causa muito gratificante, eu acredito que nós podemos contribuir. Temos o Araújo Jorge, a dificuldade que é para entrar, eu sei porque vivenciei isso dentro da minha família. A gente assiste também a dificuldade no Hospital de Barretos. Então, tendo uma estrutura dessa mais próxima da nossa cidade, dentro do nosso estado, com certeza vem para suprir muito a necessidade de nós goianos, né? A doença, ela não escolhe religião, não escolhe classe, não escolhe poder aquisitivo. Ela chega e chega de repente. E nesse caso, nesse tipo dessa doença, até a alimentação, ela tem que ser diferente. Então é muito difícil você se tratar. Você tem que ter pessoas diretamente ligadas, que conhecem, para que você consiga vencê-lo. Quem é que não conhece ou que não tem um parente, um familiar, um amigo que se foi por causa dessa doença? Então, quando eu o recebi de abraços e portas abertas para poder contribuir da forma que a gente conseguir. Né? Acredito que todos os vereadores também podem contribuir, podem correr atrás para que a gente possa ter essa estrutura aqui no Hospital do Câncer no nosso estado. E aproveitando também para cumprimentar o William Johnson, aproveitando já a fala. William, nós vereadores aqui trabalhamos diariamente em prol do município de Formosa. Às vezes, e na maioria das vezes, não somos reconhecidos pelo serviço que prestamos. Muitos têm a vontade de sentar nessa cadeira e, às vezes, a vontade de sair correndo depois de eleito, porque as coisas mudam da noite para o dia. A diferença de estar aí sentado na plateia e a diferença de estar aqui sentado nessa cadeira. Eu me pergunto todos os dias o que eu devo fazer, o caminho que eu tenho que seguir. Porque eu cheguei de uma forma para essa casa e hoje eu tenho uma experiência totalmente diferente. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de me posicionar, de questionamentos. E as pessoas, elas não conhecem a fundo o que é isso aqui, não conhecem a fundo o que é ser vidraça. Simplesmente atacar pedras. Todos aqui trabalham, buscam melhorias. E nós sabemos que a estrutura de Formosa, ela não está ruim de agora, ela vem de uma crescente. Então, muito mais do que destruir, é um momento de construção. É um momento de rever olhares que nós não víamos há 10, 20 anos atrás. Né? É realmente escolher aquelas pessoas que estão, que lutam pelo seu próximo. Às vezes eu recebo, todos nós vereadores recebemos pedidos de uma cesta básica, de uma doação, mas não é o vereador Bruno Araújo que doa. É o cidadão Bruno que doa porque vê a necessidade da pessoa, vê a necessidade que ela passa, vê que o executivo, a gestão pública não consegue chegar e abraçar a todos. É claro que nós acreditamos que o executivo queria chamar todos os guardas municipais, queria aumentar o salário de todos os professores, queria poder aumentar os salários dos funcionários da garagem, com certeza, mas nós temos que saber também que a arrecadação de Formosa é quase mínima, que nós arrecadamos pouco, que a estação de energia de Formosa é péssima, que não vem empresa nenhuma aqui, que não vem fábrica, que não gera renda. E aí, para onde nós vamos caminhar? E aí é o momento que cada um tem que fazer a sua parte. É o momento que cada um tem que olhar para si. O que, que eu posso fazer pela minha cidade? Ou simplesmente, como foi falado aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O meu pessoal, ele fala muito mais alto do que de um modo geral. E isso tem se perdido. Né? Eu tenho feito algumas reflexões e eu acredito que nós, homens, somos feitos realmente para ser como Jesus foi, né, traídos pelo homem. Se até Jesus foi traído, imagine nós. Pessoas que nós ajudamos, pessoas que nós acreditamos que de repente se passa uma rasteira. Eu vou muito mais além ainda. Aonde está o amor pelo próximo? A humanidade, o querer bem. Eu acho que isso, às vezes, para as pessoas, não existe mais. Apenas denegrir a imagem é muito melhor. Dificilmente eu vejo uma crítica construtiva. Fala, não, você está fazendo isso aqui errado, vamos fazer desse jeito. Mas eu tenho certeza, não sei quantos anos, né, nós teremos que caminhar. Mas se depender do meu pouco, isso será mais. E nós continue cobrando, assim como nós cobramos também. Você vai ver aqui na pauta de hoje quantas indicações tem dos vereadores solicitando ao executivo. Nós fazemos a nossa parte, o executivo quer fazer a dele também. Mas precisamos das mãos de todos para que a gente possa construir uma nova Formosa. Obrigado, presidente.
Quero agradecer ainda a presença do inspetor Marques e do GM Mendes, obrigado pela presença de vocês. Dando seguimento, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta do dia.
Senhor presidente, justificar as ausências dos vereadores. O vereador Eduardo Leonel de Paiva encaminhou um memorando de número 028, informando que não estaria presente na sessão de hoje. Os vereadores Joel Trovão, Almir Francisco Gomes, Miro Bikes, Wênio Patrick, Edmundo Nunes Dourado, presidente Mundim, também não poderão comparecer à sessão de hoje. Matérias a serem lidas, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Gels Trovão, PL 033/19, dispõe sobre a inclusão da carne de peixe no cardápio da merenda escolar, assim como autoriza a distribuição de cereal similar a sucrilhos com leite aos alunos da rede pública municipal. PL 035/19 dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e similares, anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra criança e adolescente em suas penas e das outras providências. E o projeto de resolução da vereadora Roberta Brito, 004/19, dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, Goiás.
Peço que os projetos sejam encaminhados para as comissões pertinentes.
Indicações, solicita o senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, 1529/19, reformar o gramado do campo de futebol na rua 11, esquina com a rua 20, no bairro Parque Vila Verde, 1530/19, realizar manutenção e reforma nos brinquedos do parquinho na rua 11, bairro Parque Vila Verde, 1531/19, colocar lixeiras na Praça Anísio Lobo, localizada em frente ao posto central. 1532/19, incluindo a merenda escolar, biscoito de castanha, barra de cereais e rapadurinhas. Vereador Netinho Lacerda, 1552/19, realizar estudo para modificar o trânsito e o canteiro do final da Avenida Pedro Monteiro Guimarães. 1553/19, fornecer protetor solar aos servidores municipais que trabalham expostos ao sol para evitar câncer de pele. 1554/19, criar programa de saúde bucal voltado para idosos no distrito de Santa Rosa. 1555/19, realizar operação tapa-buracos na rua 13, setor nordeste, no fundo das escolas municipal, professora Gabriela Amado. Vereador Bruno Araújo, 1536/19, providenciar a identificação visual nas praças, contendo mapa com a sua localização, estrutura e o seu respectivo nome no âmbito do município de Formosa. 1537/19, viabilizar campanhas e palestras referentes ao programa Agosto Dourado, que visa conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno em nosso município. 1538/19, providenciar a instalação de lixeiras ao lado externo da Mata da Bica, proximidade de toda a área da mata. Vereador Carlinho da Vila, 1586, realizar a operação tapa-buracos na rua 2, setor Vila Carolina. 1587, realizar a limpeza no Laguinho do Abreu, setor Abreu. 1588, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Rifânia. 1589, realizar a operação tapa-buracos na Via 11, Setor Sul. Vereador Seguinho, 1571, realizar limpeza geral em toda a extensão da Rua 10A, Jardim Oliveira. 1572/19, realizar limpeza geral em toda a extensão da Rua 12A, Jardim Oliveira. Vereador Divino Ramos, 1378, realizar limpeza interna no Laguinho da Vovó, Laguinho do Abreu, Setor Abreu. 1379, realizar a inauguração da UBS 15 no Setor Abreu. Vereador Domingos Filho, 1577, fazer limpeza geral na Rua 6, Parque São Francisco de Assis. 1578, viabilizar a construção de uma creche no Parque São Francisco de Assis. 1579, fazer limpeza geral na Rua 31, Parque São Francisco de Assis. Vereador Mundim, 466, fazer limpeza geral na Rua Paraguai, Bairro Jardim das Américas. 469, fazer limpeza geral na Via 4, Bairro Jardim das Américas. 471, fazer limpeza geral na Rua Santa Inês, Bairro Jardim das Américas. 551, fazer limpeza geral na Via 3, Setor Sul. 1513, providenciar a operação tapa-buracos na Rua 5, Bairro Jardim Bela Vista. Vereador Eduardinho de Paiva. 1280, fazer patrulhamento e cascalhamento da região do Barreiro, distrito de JK. 1281, revitalizar a Avenida Ivone Saad, Setor Central. 1282, fazer manutenção da iluminação pública na Rua O, setor Parque União, em toda sua extensão. 1283, instalar bebedouro na UBS 014, bairro Parque Vila Verde. 1284, revisar a iluminação pública na Rua 8, Parque Vila Verde. Vereador Joel Trovão, 1403, fazer troca de lâmpadas na Rua 11, em frente ao número 255, setor Nordeste. 1404, fazer limpeza em toda a extensão da Rua 4, bairro Santa Rosa. 1405, a limpeza da Rua 2, também no bairro Santa Rosa. 1406, na Rua 3, também no Santa Rosa. 1407, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Presidente Vargas, bairro Pampulha. 1408, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Poli Coelho, bairro Pampulha. Vereador Professor Rafael, indicações 1517, realizar pavimentação asfáltica na Rua Maria Carlos Guimarães, Jardim Califórnia. 1518, efetuar iluminação na Rua Rosário Tavares dos Santos, Parque Laguna 2. 1519, habilitar a detetização juntamente com a visita dos agentes sanitários na Rua Rosário Tavares dos Santos, Parque Laguna 2.
Peço que as indicações sejam encaminhadas ao Poder Executivo. Peço que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia, projeto em terceira fase de discussão e votação. Senhor Presidente, assim como foi feito na sessão de ontem, o vereador Moldin não se encontra. Foi solicitada a retirada dos projetos. Pedi para que volte na próxima sessão.
Então, que seja retirado o projeto de lei ordinária 017-2019 e projeto de lei ordinária 018. Passamos, então, para o tema livre. Eu gostaria de fazer o uso da palavra. Eu me preparei para falar de um tema hoje bastante desagradável. Eu fui abordado por uma emissora. Um jornalista me procurou, me passando uma denúncia que estava sendo realizada acerca do uso de das nossas diárias. Queria até que o presidente estivesse aqui, mas eu vou reforçar.
Passa para ele.
Eu quero até disponibilizar esse documento aqui, esse relatório que foi feito. Depois, com mais calma, tive mais acesso para poder verificar. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente, obviamente, está ali para responder à mídia, que está correta no seu papel, que vem buscar as informações. Eu acho que nós não podemos nos negar jamais de prestar uma informação, mas a gente tem que ter muito cuidado, e eu quero chamar a atenção dos colegas nesse sentido. São as interpretações que são dadas. E lembrar também ao público, lembrar à mídia, que esta casa, ela conta com controle interno, ela conta com um sistema que fiscaliza, que é o próprio Tribunal de Contas. O Ministério Público já citou o ano passado a Câmara pedindo essa documentação toda, esse ano também. Então, a fiscalização ela tem que ser feita. E eu até agradeci em nome da casa, embora eu não falei de forma institucional. Se vocês pegarem o áudio da entrevista, eu me preocupei muito em não falar em nome da casa, até porque eu não tinha autorização para isso. Mas eu fiquei muito preocupado com as indagações que joga esta casa como um todo. Eu faço parte desta casa e me doí muito de ver algumas indagações que, aos olhos, obviamente, a gente fica preocupado. Quando você olha para o papel, fiquei preocupado. Então, eu trago essa preocupação para a presidência, para essa mesa diretora, para que tome providências de passar as informações, porque o que vai para o portal da transparência, eu tive visita de alguns vereadores, eu quero citar, inclusive, o Nema, que veio bastante preocupado, e eu pude constatar algumas informações para vocês terem ideia. Quando consta que uma data no portal da transparência, um desses documentos, que depois eu vou disponibilizar para vocês, A data postada ali é a data do ofício. Ela não é de utilização da diária. Então, quando se pede num ofício do dia 29/1, pediu-se duas diárias, não é que usou as duas diárias no dia 29/1. Então, o portal da transparência ele não recebe a justificativa do uso da diária. Ele recebe a data do ofício. Tem que levar isso em consideração, porque qualquer interpretação diferente disso é complicado. Nos coloca numa situação sem sombra de dúvidas, muito complicada. Além do mais, quero relatar uma situação que aconteceu isso já comigo, talvez aconteça com vossas excelências. É liberada a diária, o ofício chega numa data posterior à liberação. Às vezes não deu tempo de vir à Câmara, você pediu, liberou, o ofício chega à Câmara. E a justificativa, inclusive, às vezes você nem usa a diária naqueles dias que você solicitou. Eu quero uma diária para o dia 10 e para o dia 11, mas a tua agenda foi desmarcada em Goiânia, foi desmarcada em Brasília. E na justificativa você fala, as diárias solicitadas para o dia 10 e 11 foram utilizadas no dia 17 e dia 18. Então isso é muito comum, já aconteceu várias vezes comigo. Então, só que o portal da transparência, ele recebe a data do documento que deu a origem à solicitação. É uma das coisas que eu identifiquei aqui. Mas eu quero colocar à disposição de cada um, porque eu não entrei no mérito, até na entrevista, a entrevista foi muito bem feita pelo jornalista, ele estava até aqui presente, o Júnior Barbosa. Cadê o Júnior? O Júnior está aí? Ô Júnior, desculpa, eu estava te vendo lá atrás. Foi muito bem indagado o Júnior, e eu não quero, viu, Domingos, na sua fala, eu não quero generalizar, eu até citei a mídia aqui, eu acho que a gente tem, da mesma forma que eu falei para o Willi na fala dele, vamos separar o joio do trigo, não vamos jogar todo mundo numa vala comum, eu não posso generalizar a mídia. Tem pessoas corretas, pessoas que fazem o seu papel correto, da mesma forma que tem outras pessoas profissionais que não fazem o seu papel, né? Que vêm realmente para denegrir, para destruir. Então, a minha indagação e o meu questionamento, eu me procurei me ater nas minhas diárias. Eu fui indagado pelo jornalista porque o relatório fala aqui em relação às minhas diárias. E eu falei e repliquei para eles, assim como vários outros vereadores, que saem daqui no seu próprio veículo, no seu próprio carro, porque o carro da Câmara é insuficiente para utilizar. São 17 vereadores. Não tem como ter um carro para cada, embora tem câmaras que têm um carro para cada gabinete, né? Nós não temos. E o nosso papel de buscar recurso, eu falei por mim, eu falo por mim. Eu fiz o meu trabalho, eu tenho feito o meu trabalho. Outro dia respondi uma outra emissora, eu até mandei o áudio, mas eles não tiveram nem o respeito, nem a educação de colocar esse áudio no ar como resposta, me dando a ampla defesa, me dando ao contraditório. Denegrindo a nossa imagem, essa emissora, inclusive, que tá, parece que todos os dias acorda com esse intuito, não procuram saber a verdade, fazem papéis, soltam nas redes sociais ao bel prazer, simplesmente com o interesse de denegrir. Então, buscar simplesmente no portal da transparência, eu falo isso porque eu sou um fiscalizador, eu assim como Roberto, de vez em quando a gente senta, vamos fiscalizar a saúde, vamos entrar na educação, as informações nem necessariamente estão corretas no portal da transparência, elas são duvidosas. Como eu já encontrei erros, nós já encontramos erros contábeis, erros de dotação orçamentária, que mais tarde, obviamente, a pedido do solicitante, aquele que joga dentro do sistema, é corrigido. Então, eu não estou dizendo, não estou em defesa desse documento, eu estou alertando os senhores que tem um documento muito grave, né, acusando os vereadores de uso excessivo do direito que é constituído, que é legal. A minha resposta foi nesse sentido mais, o jornalista conduziu bem nesse sentido de mostrar que a resposta que ele queria, minha, era para dar uma resposta em relação à legalidade das diárias que nós temos. Nós temos um projeto de resolução, né, o mais recente é o 028 de 2015, foi reformulado, foram reduzidos, uma proposta inclusive do presidente Luziano, nós tivemos uma redução do número de diárias, muito bem dito pelo Domingos, em outra gestão era livre, né, Domingos? Hoje nós temos um limite por gabinete e com exceção para quem está na presidência que tem também o número de 10 diárias para usar por gabinete, né, dentro do gabinete dele. Então, eu não me preocupei com as diárias, eu não entrei muito, a não ser o Nema, que me chamou para uma conversa, e eu entrei um pouco especificamente nas diárias, até para confrontar os dados. A minha explicação lá foi dada para o jornalista, principalmente assim, a população. Eu acho que tem que fiscalizar, sim. Eu acho que tem que ser observada, mas tem que ter um olho um pouco mais técnico, um olho um pouco mais clínico, antes de soltar um documento como esse. Né? Eu acredito que vossas excelências vão encontrar, e eu acho que o papel nosso é responder isso aqui sim. Eu gostaria de chamar a responsabilidade da casa para que vocês tomem ciência desse documento e que a presidência, o nosso presidente, eu tenho certeza que ele não vai se negar a isso, que nós, o mesmo documento que foi enviado para os promotores, né, os dois relatórios que foram enviados, que nós façamos a resposta para a rádio, nós façamos a resposta para a origem desse documento, para comprovar que esse documento aqui, da forma a interpretação que foi dada, ela não é correta. E se for, meus colegas, nós temos que responder sim. Mesmo que esteja errado, mesmo que cada um aqui cometeu algum erro, esta casa tem que responder, nós não podemos ficar inerte. É esse pedido que eu quero deixar aqui hoje registrado, a vossas excelências, que vocês se posicionem, não se calem diante disso aqui. Né? Naquele momento na rádio eu deixei bem claro que eu respondi, dos meus documentos eu tenho todos, e já foram enviados, eu comprovo as minhas idas, quando a gente vai de carro, né? Quando a gente tem que custear, estão lá. E eu sempre tenho cuidado de trazer, apesar que a gente pode fazer o relatório circunstanciado, mas eu tenho uma preocupação de trazer o documento emitido pelo órgão visitado. Né? Então, eu acredito que é assim que a gente comprova, independente do valor. Outra situação marcante desse documento é o valor, né? Porque é um período, ela pegou um período grande, ela pegou 4 ou 5 meses e juntou. Juntou de cada um aqui e falou 4 ou 5 meses e olha só o montante de 4 ou 5 meses. Então, é muito complicado fazer avaliação nua e crua simplesmente por um relatório e fazer uma interpretação com base num calendário. Me desculpa, eu acho que não é assim. Eu acredito, ainda mais soltar da forma com que soltou. Eu acredito que tem que fiscalizar, sou aberto a isso, comungo com essa fiscalização, até porque nós estamos sendo fiscalizados, inclusive, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Mas, acima disso, o cuidado e a responsabilidade de soltar um documento como esse de forma inacabada, de forma como quis fazer, né? Não como deveria ser feito. Então, eu quero deixar aqui, finalizando, esse documento à disposição de Vossas Excelências e dizer a Vossas Excelências que nós não podemos nos calar diante desse documento e qualquer outro documento que chegue a esta casa. Eu não vou me calar. Mas eu vou me ater às minhas diárias. Nem que eu tenha que tirar cópia de cada documento e entregar, eu assim eu farei. Porque eu acho que a gente deve prestar conta, sim. E tenho feito com muita responsabilidade. De datas, nem sempre um portal da transparência vai ser fiel à data que eu utilizei a minha diária. Mas o meu documento é fiel. E a minha ida eu tenho como comprovar. E dando resposta principalmente a essa emissora que não quis colocar o meu áudio naquela ocasião, há um questionamento de que vereador não faz o seu papel, eu quero dizer que o meu papel eu tenho feito. E eu tenho visto muitos colegas fazendo os seus papéis. De buscar recurso, ele citou muito, e propriamente em relação à busca de recursos, eu tenho como provar, inclusive, de emendas que nós conseguimos, eu juntamente com a vereadora Roberta, eu juntamente com o vereador Eduardinho de Paiva, vereador Trovão, nós buscamos, inclusive, recursos que já estão sendo utilizados pela Prefeitura de Formosa. Temos vereadores aqui que são campeões. Vereador Macarrão é uma referência para todo mundo aqui dentro da casa, como um dos maiores captadores de recursos para essa cidade. Então nós não podemos ser desmoralizados. Esta casa tem um compromisso moral, não com esse documento exclusivamente, um documento falho, né, um documento criado com intuitos duvidosos, que a gente muito bem disse aqui em outro momento, estão planejando. Tem pessoas orquestrando documentos como esse. Eu ainda disse aqui agora há pouco, quem sabe pode tá convivendo em nosso meio, a gente nem sabe. Simplesmente para destruir. Né? Então, eu quero finalizar dizendo a Vossa Excelência que me preocupa muito, e eu tenho certeza que isso não vai ser o primeiro. Nós podemos nos preparar, porque vai vir avalanches, pelo que a gente já tem visto aí. Né? Agora, o que não dá é para a casa ficar inerte, como nós temos ficado durante esses 3 anos, simplesmente levando pancada por questões políticas, por questões de comércio, por questões de não pagar propina. Não dá. Eu acho que essa casa precisa levantar, precisa responder à altura, precisa estar sempre à disposição, mas não cair nesse jogo. Responder de forma honesta, de forma transparente, usar os mecanismos necessários, quais forem, mas responder. Não dá para ficar calado diante de situações, porque eu não vou me calar, eu falo para Vossas Excelências, eu não vou me calar. Eu abro a porta do meu gabinete, da minha casa, para o jornalista que quiser, para as pessoas que quiserem ter acesso à documentação. Mas o que não dá é para nós ficarmos diante de uma situação dessa, como outros que vêm falando nos grupos por aí, nós nos calarmos. Isso me preocupa muito. E eu quero dividir esse desabafo com Vossa Excelência, eu quero dividir essa preocupação, porque a eleição se aproxima, e ninguém questionou isso nos primeiros anos. Estão questionando agora porque se aproxima as eleições? É a vontade de sentar aqui, Domingos, como você disse? Eu acho que não precisa fazer isso. Não precisa. Entendeu?
Só uma partezinha rapidinho. Só que, da agora para frente, vai ter esse ataque. Infelizmente... É, como me lembro do meu primeiro mandato a esse mandato, vários locutores trabalhou aqui nessa casa, muitos. E se algum dia eu for presidente dessa casa, nenhum vai trabalhar. Rádio nenhuma vai tirar um centavo. Nós vamos devolver todo o dinheiro para a saúde, não vou colocar ninguém em rádio nenhuma. Se eles quiserem, eles vão ter que trabalhar de graça, porque... O dinheiro é público, tem que ser gastado na saúde, tem que ser gastado na educação. Então, desde já, sonho em ser presidente o próximo ano, não precisa locutor Berá, não precisa dono de rádio Berá aqui, que não vai ser gasto um centavo com contrato, com rádio, com locutor, com ninguém. Esse dinheiro vai ser destinado lá, construir a Câmara, porque já que está falando nessa situação que os vereadores estão gastando, professor Rafael, vai ser dessa forma, sonho em ser presidente o ano que vem. E se for, já fica sabendo. Não pousa na minha porta que vai receber um não. Tá bom? Obrigado.
Então, gente, é isso. Agradeço e estou à disposição de Vossa Excelência aí o que for preciso para a gente enfrentar isso de cabeça erguida. E, mais uma vez, vamos enfrentar isso. Se tiver que responder, vamos responder. Nem que façamos, se for o caso, chamar o Ministério Público para... aferir isso tudo, chamar um conselho, montar um conselho, chamar uma comissão para que seja montada, porque chega, basta. Já responder, Ministério Público tem documento aqui, se eu não me engano, a casa já tem um documento atestando, fechou o assunto. Esse assunto volta, todo de 3 em 3 meses volta. Está lá atestado, já foi documentado, o Ministério Público atestou a legalidade de todos os documentos, de tudo que estava sendo feito. Vamos mostrar o que não dá para ficar inerte. Muito obrigado. Continuamos no tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Só para explanar, dando continuidade a que Vossa Excelência está falando, faço minhas suas palavras. Meu gabinete está aberto. Né? Quero aqui até parabenizar o Júnior, que sempre que teve alguma polêmica envolvida no meu nome, ele sempre procurou ir atrás e saber o real motivo, se era verdade, se era falso. Da mesma forma, meu gabinete deixo aberto para você verificar todas as minhas diárias, com o que foi gasta. Foi questionado aqui porque assessor pega diária, né? Muitas vezes o assessor vai lá em Goiânia para mim, eu não posso, ou vai dirigindo para mim. É, não sei se vocês sabem, mas eu tive um filho atrás do outro, então quando eu vou em Goiânia, eu vou no meu carro porque eu tenho que levar, o meu assessor vai dirigindo, eu tenho que levar minha filha, minha mãe vai comigo para ajudar a cuidar. Então, assim, eu acho que a gente não, eu não ia movimentar minha filha, hoje está com 9 meses, mas desde recém-nascida que ela vai comigo, fazer uma movimentação toda dessa para mentir, delapidar o patrimônio, né? E é muito engraçado que só fala, só quer bater, mas ninguém fala os benefícios que a gente já trouxe. Eu, juntamente com o professor Rafael, como ele já falou, trouxemos uma emenda de mais de 500 mil para a saúde, junto com a Lúcia Vânia. Eu trouxe uma emenda de mais de 300 mil, junto com o Marcos Abrão. Trouxe a carreta da mulher no Outubro Rosa, no primeiro ano de mandato. Já fui em Goiânia várias vezes, a diária já tinha acabado, mas eu não tinha resolvido o problema. Então, fui em Goiânia várias vezes, com o meu próprio dinheiro. A maioria das vezes que eu vou, quase 100% dos casos, vou no meu carro. Né, meu carro gasta aí quase mais de R$300 de combustível, tem que pagar a minha alimentação, tem que pagar a alimentação do meu assessor, tem que pagar estadia para mim, tem que pagar estadia para o meu assessor, às vezes eu acabo tirando do meu bolso, porque a diária não dá. A maioria das vezes que eu vou para dormir, nunca volto no mesmo dia, mesmo porque eu vou com a minha bebê, então fica muito complicado ir e voltar no mesmo dia. Então, eu acho que a gente não pode se calar diante dessa situação. É uma situação muito séria, umas acusações muito graves. Eu acho que a mídia também tinha que falar. Eu, como mãe, eu tive direito a 2 licenças maternidades. Não quis tirar. Muitos vão falar, problema dela que não tirou. Não, não tirei, porque se eu tirasse uma licença maternidade, a Câmara ia ter um gasto de mais de 150 mil, porque ia ter que continuar pagando todos os meus benefícios e mais 6 meses pagando o benefício de um 18º vereador. Então, eu achei por melhor não tirar, para economizar. Com as 2 minhas licenças maternidade que eu não tirei, economizei mais de 300 mil para casa. Então, são coisas que também tem que ser explícita, também tem que ser falada, não é só jogar pedra, não, né? De repente a pessoa vai falar, ah, não tirou porque não quis. Não é porque não quis, não. Inclusive, uma das minhas licença maternidade, que foi no mandato do vereador Luziano, se eu não tirasse, ele não tinha devolvido 300 mil para a prefeitura. Tinha devolvido só 150. Então, assim, a gente faz economia como pode, né? Então, às vezes eu acho injusto certas colocações. Não devemos nos calar realmente. Meu gabinete está aberto, a minha casa está aberta, como sempre teve, você sabe disso, Júnior. E não só para você, mas para qualquer mídia, qualquer pessoa da população formosense, meu gabinete está aberto, minha casa está aberta, para a gente sentar, conversar, debater, né? E não mostrar só problemas, né? Vamos aí para soluções também, melhorar. Quem está de fora, às vezes, vê melhor, né? Falar, olha, de repente uma posição assim melhoraria. Então, eu acho que é isso. A gente não tem que só criticar, né? A gente tem que mostrar saídas, onde pode melhorar. Acho que isso também é muito pertinente e muito válido. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa das diárias, é porque eu tenho outro assunto. Então, se for queria falar mais da diária, alguém fala e depois eu... Pode continuar?
Eu queria falar um pouquinho das diárias.
Falar logo. Eu trouxe aqui alguns questionamentos para o líder de governo para, na próxima sessão, ver se você tem como trazer essa resposta para a gente. Eu tenho recebido muitas denúncias de que está faltando alguns medicamentos base na HMF. E eu fui atrás para ver se tinha tido alguma licitação, alguns contratos. E contratos na saúde, eu só achei o credenciamento, pagamento para gás e produto de limpeza, né? Gás foi um gasto de 10 mil, produto de limpeza 80 mil. E eu não achei nada de medicação. Eu queria ver com o líder de governo, para ele ir atrás aí, ver se essas licitações de medicação não estão sendo feitas ainda devido ao Ministério Público ter feito toda aquela apreensão na documentação da saúde. Se é isso que está acontecendo. E para essa casa ver a forma que pode ajudar, porque a população está sofrendo. Né? Já chegou me relato de, às vezes, faltar luva, está comprando picado. Então, eu queria saber se... Porque uma vez eu conversei com o secretário de saúde e estava parado realmente por isso. Né? Porque o Ministério Público apreendeu várias documentações, então ele estava impedido até o momento de fazer uma licitação para suprir o estoque, não só da farmácia, das farmácias populares, mas também da farmácia do HMF. Então, eu queria que o líder de governo trouxesse essa pauta aí para a gente na próxima sessão. E eu também tenho um questionamento desse pregão que foi feito no dia 25/7 para locação de estrutura para eventos do município de Formosa. O valor que está aqui não é que vai usar todo, mas foi feito um pregão de R$ 4.816.792,88. E teve algumas coisas que me chamou muito atenção. Já que nós estamos falando de diária, tem aqui diária, 300 diária para segurança desarmada, 86.500. 5 mil confecções de camiseta, 366 mil e alguma coisa. 80 vans executivas, 88 mil. 50 diárias de palco pequeno, aí vai 257 mil. Diária, 10 diárias para palco, 188 mil. 500 barricadas, 75 mil. E assim, por aí vai. Tem...
A parte, vereadora.
Deixa eu só terminar.
É sobre esse assunto.
Deixa eu terminar o assunto, eu te dou a parte.
Obrigado.
58 mil para show pirotécnico, com foguetes. Assim, eu não tô aqui para desconfiando alguma coisa, não. Eu sei que pode ser usada ou não, né? Mas eu queria que o líder de governo trouxesse até mesmo mais de 200 geradores, 2 mil tendas. E esse contrato é válido por 12 meses. Ou seja, vai durar até julho do ano que vem. Para onde são destinados esses eventos, sendo que Formosa, bancado pela prefeitura, não tem grandes eventos e nem tantos, né? Então, eu só queria que o líder de governo só trouxesse um esclarecimento, porque eu procurei a ata no portal, eu procurei a ata para ver qual empresa que ganhou, o que foi contemplado, e não consegui achar a ata. Se o senhor também pudesse trazer essa ata para a gente, para ver se de fato, né, foi contemplado esse pregão ou não, eu não achei a ata.
Me permite uma parte, já, para nós não perdermos o fio da meada, vereadora. E antes de qualquer coisa, eu queria saber, se a senhora podia repetir para mim, os medicamentos que a senhora deparou com falta no hospital, quais são?
Eles falaram que é medicamentos básicos, já chegou a faltar luva, gases...
Porque eu tive agora próximo com o secretário, justamente para indagar ele a respeito da situação da farmácia, né, do município e da questão do hospital.
Deixa eu ver uns dois aqui que eu... Deixa eu ver se ainda... É que vai me mandando e...
De qualquer forma, não tem necessidade de me passar agora. Se a senhora pudesse me passar depois, porque o que acontece... O que ele me passou é de que não estava, né, acontecendo nenhum tipo de falta de medicamento agora no momento. Mas se a senhora deparou com isso, era interessante a gente ter até para apurar, saber o porquê, e talvez até tenha licitado e não está comprado ainda. Né?
Então... Tem, me passaram aqui um dos básicos que está faltando, glucanato de cálcio, sulfato de magnésio, entre outros. Assim, é o básico de um PS,
né? Bicarbonato, a senhora disse?
Glucanato.
Glucanato? Glucanato?
Glu, GLU.
Uhum.
Entre outros. Eu creio que é porque essa licitação ainda não pode acontecer devido à fiscalização do MP.
Certo, mas eu vou buscar saber e trago para a senhora na próxima sessão. Essa questão dessa licitação que a vossa excelência diz, né, sobre tendas, vans e diárias de segurança... nós entendemos, sabemos como funciona isso dentro do poder público. Você não pode, talvez a prefeitura vai participar de um evento determinado agora, licitar para aquele evento específico. Então, quando diz até no passado recente do ex-prefeito, foi feito o maior alvoroço nas redes sociais, questão de uma licitação de 1 milhão e tanto de café, né? Falou, ah, vai servir tanto cafezinho, os caras não entendem que são várias secretarias, vários departamentos, e são 365 dias no ano, né, que vai acontecer o fornecimento desses. Da mesma forma, é isso aí. Né, quando faz uma licitação, já faz para todo um período. Né, e a prefeitura está sempre participando de eventos como a pecuária, como teve agora essa feira dos móveis, do segmento dos moveleiros ali, teve uma participação da prefeitura ali ajudando o segmento. Então, sim, eu acredito que seja isso, mas eu vou trazer detalhadamente todas as informações que Vossa Excelência pede.
Sim,
tá?
Sim, porque eu não achei a ata, né, para ver a empresa que ganhou, se foi contemplada.
Tá.
E eu também não sei se os nobres estão sabendo, queria convidar os vereadores, quem puder ir, amanhã às 9 horas da manhã, na prefeitura, vai acontecer o pregão presencial para material, para massa asfáltica, de 5 milhões e 79 mil, eu não sei se os nobres estão sabendo, né? Então eu acho assim, que era importante a gente acompanhar esses 5 milhões que vão ser gastos em só material. Não tem caminhão, não tem contratação de gente, é só o material mesmo, né? O Ceguinho, como ele bem entende aí de questão de asfalto, né? Então é brita, tem transporte aqui também, brita, transporte comercial de pedra, transporte comercial de material, emulsificação, transporte de material. Então, assim, eu acho que era interessante a gente estar acompanhando de perto, porque a outra ficou em 2 milhões e 700, redondo, se eu não me engano. E foi aquele alvoroço todo, né? Então, essa de 5 milhões, eu acho que a gente tem que acompanhar mais de perto, ver as ruas que estão faltando, né? Até para a gente acompanhar o serviço dos meninos, que eu acho que com esse restante de material, o prefeito vai conseguir aí estar terminando de arrumar aí toda a demanda de Formosa em relação à massa asfáltica. Então, assim, acho que é interessante a gente estar acompanhando. Não estou aqui criticando nem nada, eu só acho que é interessante a gente acompanhar, até mesmo para depois cobrar, né? Mas foi licitado tanto e não tem material, enfim. Ou quando formos questionados, né? Então, acho que é interessante os nobres, nós estamos acompanhando, ver qual a empresa que ganhou, né? Para saber de quem vai cobrar, como vai ser feita essa cobrança. São só isso. Muito obrigada.
É, só contribuindo aí para o líder de governo, eu queria reforçar aquele pedido que nós já conversamos, eu já trago essa casa desde o primeiro ano aqui. A nossa proximidade é muito importante junto com o executivo. Provoque isso mais uma vez, Divino. Vereador Divino, provoque isso. Eu acho que se nós formos buscar essas informações que são publicadas, onde a Roberta está pegando num portal, e que nós pudéssemos ter a possibilidade de questionar um secretário, de perguntar isso diretamente para um secretário, isso é muito importante. Essas reuniões, elas são importantes. Com a palavra, o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez eu quero comungar com a vereadora Roberta Brito. Infelizmente, é uma situação meio complicada da gente ouvir eles pagar show pirotécnico, foguete. Quantas crianças estão precisando de um leite NAM? Que está com câncer, quantas crianças está precisando de uma viagem para Goiânia, e várias pessoas. Eu falo a verdade, infelizmente moramos numa cidade que respeita o prefeito, mas não tinha conhecimento dessa situação. Eu acho que é muito dinheiro nessa contratação de tendas, nessa contratação aí de outras coisas. Também me observo o dinheiro que gastou aí contratando esses dois shows para a pecuária de Formosa, se nós poderíamos muito ter valorizado os cantores da nossa cidade, da nossa região também, e levado para o show, né? Foi 200 mil, e fico triste de saber. Agora, mais uma do asfalto. observando a cidade, a gente está rodando a cidade. Foi um gasto de uma matéria aí que, infelizmente, foi muito dinheiro. A primeira, questionamos a respeito dessa situação e não fez a cidade inteira. Não deu para fazer. E é obrigação nossa. É nossa obrigação de cobrar e nossa obrigação de fiscalizar mesmo, realmente, essa situação. E acho que o líder do governo tem que provocar o mais rápido possível uma reunião, os 17 vereadores com o executivo, porque tem que dar esclarecimento para nós dar para a sociedade. Porque, infelizmente, é complicado você soltar foguetes enquanto vê uma criança necessitando daquele leite, está com câncer ali, precisando de uma passagem para Goiânia, para Brasília, ou para até o Hospital do Câncer, que só sabe que por lei é direito, até de avião, né? A pessoa aí, e às vezes não tem condição porque fala que não tem recurso. Mas eu olho o outro lado, por isso que eu falo, tinha que cortar tudo. A imprensa trabalhar de graça, certo? E tirar esse gasto. Ah, fazer um contrato de 8 mil reais com a imprensa. Não, 10 mil, 20. Não. Tem que trabalhar de graça, certo? Esse dinheiro vai ser envolvido para o hospital, certo? Vai ser devolvido para o hospital. Vamos ajudar quem está sofrendo com dor, vamos ajudar ali aquelas pessoas que estão ali na última. Porque hoje é eles, amanhã pode ser nós. Que vamos necessitar, certo? Eu não tenho nada. Lembrando aqui agora, falando a situação, se a senhora quiser falar, eu dou uma parte para a senhora a respeito. Quer falar? Então tá, mas eu vou falar mais um pouco agora a respeito das diárias. Gente, está colocando em rede social que os vereadores estão ricos. Já falei uma vez, eu sou vereador pobre. Minha família, todos pobres. Morava em casa de chão batido, fui ver televisão depois de maior. Minha família até hoje muito sofre, meu pai mora numa tapera lá na fazenda, casa de adobro velha, janela velha, certo? Não tenho vergonha de dizer. E não estou rico não, tem 3 carros velhos para levar os outros para o hospital. Já jogaram nas redes sociais que o vereador Domingos Filho está chegando lá e derrubando deputado para colocar pessoas na frente do SUS. Mentira, eu vou para a fila, eu levo, saio daqui de Formosa, me chama, meia-noite eu vou. Passo no UPA de Sobradinho 2, de lá a gente sabe o destino, se vai para o hospital de Basel, se vai para o Agarram, que também está uma desgrama, não está atendendo nada, certo? E daí eu vou, durmo, certo? Durmo no hospital com as pessoas. Tem muita gente aí na cidade que vai falar para vocês. O vereador Domingos Filho faz. Agora, diária, eu tenho 4 diárias. Quando eu vou para Goiânia ou para Brasília, as demandas é denunciar. Eu não sou homem e nem vereador de estar colocando lá. Dei uma dentadura para uma pessoa, ó, foi eu que dei. Não, gente, ninguém me vê em rede social, não. Ninguém me vê me falando em rede social. Domingos Filho saiu agora para Brasília, saiu agora para Goiânia. Não, eu faço o meu papel. Eu faço o meu papel, igual todos fazem o seu papel. Não precisa, o que manda é Deus saber. Agora, se eu estou fazendo errado, me denuncia. Vai lá no promotor, me denuncia, Domingos Filho, está fazendo errado, pode me denunciar, eu vou pagar por isso, certo? Viajo, eu tenho que pôr a gasolina no meu carro, eu tenho que pagar o pedágio. Eu, quando durmo ou vou na madrugada para me resolver problema da cidade de Formosa, não problema do povo de Formosa, certo? Eu durmo lá, já aconteceu de eu ficar lá 2, 3 dias para resolver problema, certo? E uso a diária da forma legal. Trago até minha entrada, quando eu entro em qualquer hora que eles pregam aqui, aquele papelzinho para me identificar, eu trago e colo no meu documento, está colado lá. Às vezes tiro uma foto, já aconteceu. Deu chegar na Assembleia Legislativa não ter documento. Eu esperei, coloquei o deputado para fazer lá, certo? E eu tirei uma foto minha lá. Faço um vídeo também, para saber que eu estou lá. Porque eu sei que mais tarde ou mais cedo vai acontecer essa situação. Vai acontecer de gente vir, mas ninguém fala. Aí Domingos Filho está indo fazer curativo na perna de fulano lá na casa. Ninguém me filma fazendo isso, não. Mas se eu entrar num motel ou se for para qualquer outro lugar, tem um para tirar uma foto minha e falar que eu estou fazendo coisa errada. Certo? Agora ninguém me filma entrando na casa de fulano Beltrano para lavar um pé, para lavar uma ferida. E eu não sou enfermeiro igual a vereadora é, certo? Não sou técnico em enfermagem, mas eu estou fazendo esse papel. Gente, eu moro de aluguel, não tem casa, tem uma chacrinha ali, ó, quem quiser ir lá pode ir lá ver, tem gente falando que é fazenda, estou com 600 boi, chacrinha de 40 mil reais, nem luz tem. O povo está falando que eu estou numa fazenda de 600 boi, pelo amor de Deus. É 3 carros velhos que eu tenho e filhos. Filhos, certo? Que depende de mim. Entendeu? Anda de bicicleta, minha filha é de bicicleta, não tem uma moto, não tem carro. Meu filho anda de bicicleta aí na rua, trabalhando, tadinho. 17 anos já está trabalhando. E eu, o que eu faço é para o povo. O salário realmente vem para mim. Mas esse salário é igual eu falei. Bateu na porta ou me ligou, eu tenho que ir. Não tem conversa. Na hora de voltar, a pessoa está com a dor, precisa tomar um remédio. Você vai fazer o quê? Deixar morrer? Não. Vai passar na farmácia de plantão, comprar um remédio e levar. Muitas pessoas não filmam isso. Eu chegando aqui na Visconde na madrugada, tocando a campainha lá, que ainda é tchim, 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 igual essa aqui, certo? Ninguém vê eu pegando meu carro velho, ano 90, o outro 94, o outro 2002, certo? E o povo que trabalha comigo, para levar o pessoal, ninguém vê eu indo em Alexânia para mutirão, na Taquara para mutirão, certo? Ninguém me vê indo para Padre Bernardo, até um Naí eu já fui, ninguém filma isso. Agora o povo que eu ajudei, o povo que eu fiz, está no coração deles. Isso não é compra de voto, não. Isso é porque o vereador não tem nada a oferecer para o povo, porque nós saímos daqui para ir para Brasília buscar emenda, para ir para Goiânia. Emenda do estado de Goiás é um trem mais complicado do mundo. Eu nunca peguei nenhuma para Formosa, certo? Agora Brasília, Pedro Chaves, eu, vereador Luciano Martins, vereador Bruno Araújo, é agraciado com o ex-deputado Pedro Chaves, manda as emendas, não coloca o nome nosso, mas tem os 3 vereadores dele aqui, certo? Sempre está trabalhando, buscando emenda. E as denúncias e denúncias que eu fiz junto ao Ibama, que ninguém sabe. Está ali no meu gabinete, pode pedir, gente. Vai lá e pede, certo? Olha bem a situação, gente, das pessoas usar as redes sociais. Pelo amor de Deus. Pede a Deus, fala, ó, eu quero sentar naquela cadeira lá. A minha está pronta, pode correr atrás dos votos, quem sabe não ganha eleição, senta aqui, faz um trabalho melhor que eu, porque eu já tenho 3 mandatos, já está na hora de sair fora mesmo, dar a cadeira para outro fazer, e eu dar uma descansada, mas eu quero ver se vai acordar de madrugada para ir para o hospital. Tudo que a gente faz, a gente paga. Dívida é o que a gente mais tem. A prefeitura oferece o velório. Oferece. O que que eles oferecem? Quantos velórios eu já fiz dentro de Formosa? A gente tem que ajudar a família com formol. A gente tem que ajudar a família em outras coisas. Isso ninguém filma, joga nas redes sociais, não fala em rádio, certo? Não fala. As pessoas precisam de uma cadeira de roda. Ninguém nunca filmou eu indo ali, aonde recupera a cadeira de roda ali, em Planaltina DF, que você compra uma cadeira de roda usada lá, que lá tem um ferro velho, que o cara pega as velhas e fabrica, faz elas ficar novas. Cadeira de roda de R$420, passa R$190, R$150. Ninguém vê a gente com a cadeira de roda dentro do carro para entregar para a pessoa, não. Uma cadeira de banco, de vez em quando, tem que ligar para Divino Ramos, pedir ajuda, certo? Que sempre ajuda. Ninguém vê ele fazendo isso e ninguém vê a gente atrás, não, certo? Gente, jogar pedra é fácil. Difícil é saber o que a gente está fazendo. Por que que eu tirei o chapéu para John aqui hoje? Porque eu já vi o trabalho dele na cidade e eu sei que ele está com intenção é de melhorar, ajudar as pessoas. Foi o trabalho que eu comecei a fazer. Ninguém veio cortando cabelo das crianças. Ninguém nunca filmou eu entrando em casa, nenhuma fazendo esse trabalho, certo? Antes eu fazia na rua, mas me proibiram. A perseguição foi tanta que, né, me denunciaram aí que eu estava cortando cabelo sem esterilizar a gilete, usando a mesma gilete. Onde já se viu uma gilete tão barata, eu vou usar uma gilete no mesmo cabelo, pelo amor de Deus, fofoqueiros. Para de fofoca, faça o que eu faço, vai trabalhar, mostra serviço. Não é fazer o que você está fazendo, querendo me derrubar, não. A cadeira pode ser sua, mas você tem que fazer o que nós fazemos. Quer dizer, não tem nada, sou pobre, não tem laranja, nem mexerica, nem limão, certo? Com casa lá na Bahia, com casa fora. Não, gente, o que eu tenho só é isso. O que eu falei pode revirar a minha vida e ver se eu tenho aí, igual muitos estão falando aí, que o vereador gastou 133 mil. Gente, não é um vereador não, pelo amor de Deus. Já tem um aí do Conselho Tutelar que está pedindo voto, que já postou lá no Facebook que nós, o vereador gastou 133 mil. Certo? 133 mil, vereador. Isso é um absurdo. Você jogar uma mensagem que chama bosta no ventilador, merda no ventilador, para as pessoas que estão ao lado sentir o cheiro da caatinga e pensar que é verdade. Pelo amor de Deus, gente, o sol nasce para todos, o sereno também vem para todos. Eu acho que nós temos que respeitar e ver se o vereador está roubando, coloca ele na cadeia, vai lá e denuncia que o promotor vai pôr. Denuncia lá, ó, vereador Domingos Filho está roubando. Vou para a cadeia, ainda tem que confessar, ó, roubei mesmo e tal, certo? Agora, qual é o dinheiro que nós pegamos, gente? Quem tem controle da casa é o presidente. Aqui, quando a gente vai pegar uma diária, o controlador interno já fala, cadê o documento que você foi na outra? Se você não tiver com o documento na mão, você não pega outra diária, certo? Acontece de depositar a diária na sua conta, às vezes você pediu um documento igual ao professor Rafael numa data. Essa data está lá protocolada. Aconteceu de ter um problema lá e você não foi. Você vai justificar aquilo ali, fazer outro documento, ó. Vou pegar essa diária de tal dia que já foi depositada e vou utilizar em tal dia. Certo? Quando a gente vai no carro da Câmara, que dificilmente eu vou, poucas vezes, você não pega o comprovante do pedágio, mas eu pego o comprovante da entrada, que colou aqui em mim, ó, e pá, certo? Coloco no documento e entrego lá, ó, entregar documento. Agora eu trago nota de tudo, até da gasolina que eu utilizo, eu trago. Se eu for em dois gabinetes, eu trago, certo? Então, o que que acontece? A gente tem que fazer o papel. Agora, degremir mais da gente, igual diz que já está me chamando de verme aí no, nas redes sociais. Eu quero dizer para quem falou que eu sou um verme, se eu sou um verme, imagina você. O que que você é se eu sou um verme? Eu que tenho 3 mandatos e você que não tem nenhum. Hein? E é porque eu sou um verme. Eu sou um verme do bem. Certo? Agora, para de querer derrubar as pessoas, vai trabalhar, faça o que nós fazemos. Aqui tem vereador que trabalha camuflado, tem vereador aqui que, ó, marca 300 consultas, povo trabalhando, ó, outros aí trabalhando, ninguém sabe, outros arrumando ponte, tem um meio que não veio para a sessão, tá arrumando ponte, entendeu? Aí o que que acontece? Ninguém vai lá filmar ele debaixo de uma ponte lá não, pegando a que as madeironas lá, tudo, e tal, ninguém vê, não. Mas para descer o cacete, descer o pau, eu falo o seguinte, pode bater em mim do jeito que for, que eu estou preparado para apanhar mesmo, certo? Minha mãe falava que o bolo, quanto mais você coloca fermento, ele cresce. E eu estou na expectativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuamos no tema livre.
Senhor presidente,
com a palavra,
queria,
vereador Nema.
Já está meio tarde, né, Domingos Filho? Falou quase tudo. Eu acho que o desabafo de domingo foi muito bom, Domingos. Apesar de que tem algumas coisas que. Acho que algumas coisas a gente extrapola, né? Porque às vezes a gente perde também o. A gente falta paciência, eu acho, com essa rede social. E aí eu não vou em respeito até o meu amigo Júnior Barbosa. Eu acho que às vezes as redes, esse WhatsApp, às vezes, que eu vejo pouco, só vejo por informações, talvez até pega mais pesado. E a rádio às vezes fala, mas no caso, pelo menos da terra, deu uma oportunidade, né? E tem umas que nem dão oportunidade, né? Por quê?
Porque... Só fazendo justiça ao Júnior, até comentei na minha fala, ele foi muito imparcial, ele trouxe um questionamento, depois os questionamentos foram dentro do próprio estúdio, inclusive abriram as portas para quem quiser de nós estarmos lá, protocolaram um documento pedindo esclarecimento, convidando os vereadores. Então, assim, a gente tem que ser justo com quem está trabalhando de forma correta.
Eu acredito até que
o vereador Nema, só falando aqui também, em questão também, Júnior, meu amigo, companheiro, trabalhamos junto. Eu falei para aquele vereador que chamou nós de vagabundo, que ele vai ter que provar que nós é vagabundo, você já sabe, tá? Não tem nada a ver, é meu amigo, trabalhamos junto, já também, junto, tá, Júnior? Foi nada para você, mas para algum cidadão que trabalhou aqui dentro, certo? Trabalhou aqui dentro e hoje quer derrubar pensando que a gente não sabe do podre deles.
Com certeza. E aí fica ruim o Domingo e o professor Rafael, porque é falta de conhecimento. E hoje pegou essa mídia, principalmente quando eu estou citando, principalmente uma rede de WhatsApp que tem aí, entendeu? Que tem uma senhora que gosta de falar de todo mundo. Então, tipo assim, eu acho que é falta de conhecimento. Acho que tem que aprofundar esse negócio, igual tu falou. Porque cada um de nós aqui, nós viemos de uma base, né? E cada um tem uma forma de trabalhar, uma forma de levar, de trazer recursos. As pessoas têm que se informar. Por exemplo, tem políticos que... Tem pessoas que estão lá fora que estão magoadas porque perderam a eleição, e se acham que pessoas elegeram porque... Entendeu? Ele perdeu porque pessoas elegeram. Então... Eu acho que esse negócio tem que acabar. Por exemplo, o meu gabinete, igual a Roberta diz, o meu gabinete está aberto também para explicações. O que eu acho interessante em tudo isso aí é que eu quero parabenizar aqui a administração da Câmara de Formosa. Eu vejo, quando eu vejo as câmaras em volta, eu parabenizo aqui a administração porque a Câmara de Formosa ela é diferente. E aí, por ela ser diferente, o pessoal quer entrar de qualquer forma. Quer achar um ponto. Porque se você olhar em volta aí o que acontece, que não tem limite de nada, entendeu? E quando a gente vê o Ministério Público prendendo vereador, prendendo prefeito, é porque a gente vê porque não tem controle, né? E já me informaram que não tem mesmo. Vereador não tem limite de diária, não tem nada. Agora, pô, eu vim de uma base, por exemplo, que o trabalho é ferrenho e que você tem que dar resposta todo dia. Tipo a Roberta, por exemplo, na saúde, eu não sei mais quem aqui que vem, o professor, essa coisa toda. Você dá resposta todo dia. E aí, exige muito de nós um negócio desse. E eu falei desde o começo aqui, quando limitaram essas diárias, vocês lembram? Eu falei que era pouco. E é pouco. E eu tenho certeza que o Ministério Público acha pouco para uma Câmara do tamanho de Formosa. Entendeu? Eu tenho certeza disso. Porque não tem lógica uma cidade desse tamanho, uma Câmara desse tamanho, e a gente tem um limite de 4 diárias, entendeu? Claro que tem gente que não usa nenhuma, né? Mas tem gente que precisa de muito mais, tá? Então, eu acho um absurdo isso aí, a falta de conhecimento, e tipo assim, a vontade de pessoas estar aqui não tem condições. Pô, candidata, e vamos ver a condição. Uai, eu sofri 3 mandatos para estar aqui, de disputa para estar aqui nesse mandato. Não foi fácil. Representar uma classe, entendeu? Fazer um trabalho social sem gastar, ou seja, a mania que o povo fala, comprar voto e está aqui, no município grande ou Formosa. Então, as pessoas não sabem o que a gente passa e aí querem denegrir de qualquer forma. Tem grupo aí, tem pessoas que se você derramar aqui, começar a distribuir ouro aqui para o pessoal de Formosa, não, velho, ela é batida do mesmo jeito. Então, é um negócio esquisito. E eu tenho certeza, Rafael, que eu fui lá hoje, até porque a gente comentou, acho que você chamou os outros também, não porque eu tenho receio de nada, entendeu? Tudo que eu fiz, graças a Deus, minha vida é limpa. Por mais que o pessoal fale, não só de mim, fala de todo mundo, entendeu? Mas eu não tenho nada a dever para ninguém, não, tá?
Agora, o que eu faço é em prol mesmo da comunidade, em prol mesmo do povo e da classe que eu represento, e que é a sociedade de Formosa. E aí eu queria até dizer para a Roberta também, e o Domingos Filho, naquela questão, quando ele cita a questão da gestão do prefeito, na questão dos gastos, por exemplo, deixar de fazer uma festa porque o leite está faltando, entendeu? Gente, eu acho também que nós temos aí hoje um prefeito que está fazendo a diferença.
Uma parte,
eu acho que o leite... Eu não citei o leite,
quem citou foi o vereador. Domingos,
eu sei. Assim, eu acho que cada macaco no seu galho, eu acho. Não é porque ninguém sabe quantos meninos estão precisando do leite e tem as secretarias responsáveis por isso. Agora, o povo também precisa de como é que fala, de lazer também. Precisa de lazer, porque senão fica uma cidade morta. Então, é só para também sair nessa defesa. Agora, Júnior está aqui representando a imprensa. Vamos reparar, vamos cair para dentro da Câmara. Eu acho essa Câmara de Formosa bem diferente mesmo. Eu não conhecia, eu sou o primeiro mandato, eu estou no terceiro ano, mas o que eu vejo em volta aí, hoje a nossa Câmara, ela está de parabéns, por mais que o pessoal fala em volta. Diária, gente, pelo amor de Deus. Que roubo que nós estamos fazendo em roubar quatro diária do mês, é brincadeira um negócio desse. Então, pelo que a gente faz, a gente anda no mês, a gente anda 10 vezes no mês aí, então, para Goiânia, Brasília, e então ninguém tem esse conhecimento. Eu acho que vocês têm que cair para dentro, ter a informação direitinho, e essa questão de ter que pagar a imprensa ou deixar de pagar, eu acho que isso aí é balela. Eu acho que a imprensa tem que fazer o papel mesmo, faz o papel dela, eu acho que é independente disso. Agora, o erro que eu acho é de não vir conferir realmente o que está acontecendo. Vai em cada gabinete, vem, senta com a gente, discute, para que também, porque senão, em vez de melhorar a cidade, faz é piorar. Então, o que a gente quer, na verdade, aqui é ter um acesso bom e que a cidade cresça e que a cidade melhore, pelo menos da minha parte. Pode ter certeza disso, senhor presidente. E nós estamos aí prontos para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Em breves palavras, eu queria me reportar a cada um aqui. Não tenho procuração para defender as emissoras de rádio, nem muito menos os profissionais da rádio, né? Mas, talvez pela função que eu ocupo como líder de governo, eu sou a pessoa mais procurada pelas rádios, às vezes, para conceder alguma entrevista, falar de determinados assuntos. Eu, particularmente, uso muito a rádio Terra FM, a rádio Lance FM. Recentemente dei entrevista na 92 FM, que muitos aqui, às vezes, não têm acessibilidade a isso. E eu nunca, da minha parte, nunca pedi, nunca fui assediado por nenhum deles para pedir dinheiro, para qualquer coisa assim. Então, só para deixar claro isso aí, né, está aqui o Júnior Barbosa, já concedi várias entrevistas para ele, né, para o próprio JR, para o Domingos Filho, que também faz parte lá, nunca me pediram. Mas sei que muitos aqui têm essa dificuldade com algumas emissoras. Quanto à fala do vereador Domingos Filho, quando ele cita, né, que é um absurdo o governo gastar 4 milhões de reais com tenda, com pagar show pirotécnico, essas coisas, é preciso saber, vereadores, todos aqui presentes e quem está mais presente. O governo, o prefeito, quando ele é eleito, ele vai eleito e vai administrar a cidade, não é somente para comprar o leite não para criança ou para uma cirurgia ou outra. É para isso também, mas ele é eleito para administrar a cidade na área do esporte, da cultura, do lazer, da educação, da segurança, tudo isso aí faz parte. E sabemos que as verbas que vêm do governo, principalmente, né, e sobretudo do governo federal, a maioria das verbas vem carimbadas. Uma verba que vem do Ministério da Cultura para custear um show aqui na pecuária, como foi dado no aniversário da cidade, presenteando todos os moradores da cidade com esse show, ele vem carimbado para aquilo. Aquele dinheiro não pode ser desviado para a Secretaria de Saúde para comprar o leite NAN que a criança precisa. Mas isso não isenta o prefeito também de comprar o leite NAN. Ele compra com a disponibilidade de recursos que ele tem para a área da saúde. E todos nós sabemos disso, né? Agora, é muito fácil falar, jogar no ar dessa forma que joga, dá a impressão que o prefeito está trocando, né, uma lata de leite não para uma criança que está precisando, para pagar um show pirotécnico na pecuária. Não é assim que as coisas podem ser colocadas, né? Isso aí que me
desculpa. Vereador Divino, uma parte?
Sim, perdão.
É, só você falando dessa carimbada, né, há um tempo atrás tivemos essa situação, né, que veio uma verba do Ministério do Turismo para um show, e esse show foi cobrado, né? E as pessoas estão respondendo, né? Legislatura passadas aí. Então, como você está falando, aquela verba vem para aquilo, é para aquilo. Então, é só complementando esse raciocínio.
Então, obrigado pela colocação. E realmente isso acontece. Eu estou no meu terceiro mandato de vereador, né? Estou aqui trabalhando duramente para atender as demandas que chegam até a mim. Né, e eu nunca vi um prefeito nesses três mandatos, passei por quatro prefeitos praticamente, né, que o Ernesto Rolo ainda peguei o final do mandato dele, mas nenhum prefeito, seu presidente, vice-presidente que está no exercício agora, vereador professor Rafael, nenhum prefeito é tão acessível, principalmente com os vereadores, quanto o prefeito Gustavo Marques é acessível. Né. Levei sim aquela demanda que Vossa Excelência me trouxe, a questão de fazer, provocar uma reunião. E ele disse, eu até falei para Vossa Excelência, que o senhor podia marcar a reunião, marcar o local, o horário, o dia, informa a ele que ele estará presente lá para passar um dia com a gente, um meio-dia, participar de um almoço. Ele falou para mim que não tinha necessidade, era dele fazer, ele mesmo provocar a reunião, porque ele, todos os vereadores que procuram ele, e eu já participei de vários eventos no gabinete dele, já deparei até com a vereadora Roberta lá, outros vereadores também que se intitularizam aqui no plenário como oposição, mas ele dá sempre essa acessibilidade ao gabinete dele. Então ele falou, não tem necessidade de eu provocar uma reunião com todos, porque todos que vêm aqui eu sempre recebo, converso, atendo as demandas que está na minha possibilidade de atender, as que não está, eu não dou conta e eu já explico, mas qualquer vereador que provocar uma reunião lá e pode me convidar, estarei presente. E eu tenho acompanhado ele nessas reuniões, aonde ele é chamado, reunião mínima, fizemos uma reunião agora recentemente, até acho que a vereadora Roberto estava e o vereador Truvão esteve lá presente, acho que tinha umas 8 ou 10 pessoas com a Associação dos Deficientes Físicos, o prefeito estava lá, ouvindo as demandas deles, né, disponibilizando a atender qualquer possibilidade. Então, assim, eu estou aqui para defender o nome do governo, né, fui designado por ele para ser o líder de governo aqui na Câmara, justamente para trazer essas informações. Me comprometo, se Vossa Excelência fica com certo constrangimento de provocar essa reunião, né, com todos os vereadores e convidar ele, eu mesmo posso fazer, se for, né, se Vossa Excelência achar que é necessário. Mas eu acho que poderia partir de Vossa Excelência mesmo.
Não,
né? Endereça um convite para cada vereador, aqueles que puder e que pretender e quiser estar presente, que estaria.
Não, a ideia, na verdade, não é essa. Eu acho que é institucional. O que eu quero é institucionalizar essa conversa. Eu não quero uma conversa individual do Rafael, porque eu tenho acesso, eu também tenho ido, eu tenho feito os meus questionamentos, eu acho que cada vereador tem feito. Mas eu acho que tem que ser algo institucional. O poder criar uma então, fiscalização em relação ao poder. Esse é o nosso poder aqui de então fiscalização. Entendeu? E mais uma coisa, Divino. Questionamentos como esses poderiam, nos bastidores, serem sanados.
Sim.
Né? E porque, ao invés da gente entrar aqui com requerimento, porque requerimento nessa casa se torna pessoal. A gente não pode fazer requerimento porque vira pessoal. Então, ao invés da gente trazer um requerimento, como os questionamentos que a Roberta trouxe, que ela poderia ter feito muito bem o requerimento, pedindo informações com prazos da casa. Então, para a gente evitar esse tipo de conduta de qualquer manifestação de vereador, eu acredito que se nós fizéssemos com esse modelo que eu, inclusive, fiz na minha época como gestão, convidei Vossa Excelência, inclusive, era vereador na casa na época, uma proximidade do secretariado, do prefeito, junto dos vereadores, no encontro onde possa falar o que está sendo feito e um planejamento do que vai ser feito, é importante para nos abastecer de informações, para que a gente possa ajudar e contribuir, dando sugestões e corrigir o que possa estar sendo feito de forma equivocada.
Então, refrigera a minha memória aqui, só para me entender um pouco. Vossa Excelência pede que o prefeito provoque essa reunião? Ou quando Vossa Excelência diz institucional, eu entendo que deveria partir então da presidência da Câmara.
Pode ser feito.
Né? Porque
pode
se é institucional, quem responde pela instituição Câmara de Vereadores é a mesa diretora, né? No caso, liderada pelo nosso presidente, o vereador Mundim, que não está presente.
Eu só fico um pouco melindroso para não interpretar que nós estamos enfiando a faca no pescoço. Não é isso. A gente quer uma reunião... amistosa, uma reunião institucional entre a Câmara e o prefeito, seus secretários, ou cada passo que seja feito com um secretário separado, quem sabe primeiro da saúde, depois da educação, depois outros secretários, para que a gente possa ter a possibilidade de falar o que está sendo feito nessa área, qual que é o seu pensamento em determinada área. Eu acho que isso é importante para nós, essa proximidade. É institucional, não do vereador bater porta na porta do prefeito, que isso realmente... Diga-se de passagem, sempre muito bem recebido pela sua equipe, muito bem recebido por ele. Todos os questionamentos foram muito bem aceitos. Mas eu acho que o nosso papel de fiscalizador, de um papel além desse papel que a Roberta tem feito, de levantar documentos, eu acho que essas indagações elas podem ser feitas de um momento mais apropriado, de forma muito mais técnica da nossa parte, até porque nós, muitos de nós já passamos por algumas pastas, temos conhecimento técnico de questionamento, e evitaríamos qualquer documento tramitando aqui nessa casa como requerimento que pode chegar lá de uma outra interpretação.
Não, eu entendi agora, eu acho que eu estava fazendo uma certa confusão. Mas para concluir a minha fala, vereador, eu queria agora me reportar a um assunto citado pela vereadora Roberta, e eu achei bastante interessante, onde ela alerta e convida todo o plenário a participar da licitação que vai acontecer amanhã. E eu queria ir além desse convite dela e dizer, né, de buscar a transparência do governo, o ex-vereador e hoje atual prefeito Gustavo Max, ele vem com uma novidade que eu achei muito interessante e salutar. A pessoa que não tem, o vereador ou qualquer pessoa que estiver nos ouvindo hoje, não tem condição de acompanhar presencialmente essa licitação, hoje você pode acompanhar pelo seu smartphone, né? Ele traz hoje, é transmitido simultaneamente, ao vivo, né, todo o prego que acontece na prefeitura. Então, se por eventualidade algum vereador que não tenha condições de estar presente e acompanhar essa licitação, ele pode acompanhar pelo smartphone, é só acessar. Né? Eu acho isso aí, eu acho que foi um grande passo, né, uma grande evolução que a prefeitura apresentou através do prefeito Gustavo Marques para dar transparência, né, da transparência ao seu mandato. Obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha para hoje.
Senhor presidente, só para esclarecer, quando eu fui questionada por um colega, o meu papel é de questionar, sim, o executivo. Eu estou aqui para isso, para questionar, para fiscalizar. Se eu achar que não está errado, ele tem que me esclarecer. Eu não tenho que me calar, achar, deixa ele fazer o papel, deixo. Mas desde que as minhas dúvidas sejam sanadas. Esse é o papel do vereador, é questionar, é fiscalizar, é tá perto, tá acompanhando. E quantas vezes eu tiver que questionar, eu vou questionar. Igual quando o Domingos Filhos colocou a questão do leite, eu não entrei em mérito, mesmo porque eu acho que deve ter leite estocado lá na Secretaria de Saúde, que eu fiz uma denúncia para o Ministério Público, que teve um gasto no ano passado de quase 1 milhão de leite. Então, deve ter até leite estocado lá. Mas quantas vezes for precisar eu questionar para que tire as dúvidas, eu vou fazer de uma forma respeitosa, como sempre fui, tanto que pedi ao líder de governo para, né, esclarecer, trazer a ata para a gente ver que de fato está acontecendo. Vou exercer meu papel como eu sempre exerci e venho exercendo. Questiono, fiscalizo, cobro. Tem que me esclarecer, sim. Esse é o nosso papel. Se não, para que estamos aqui? Obrigada, senhor presidente.
Continuamos com o tema livre. Não havendo mais, passamos para a explicação pessoal. Não havendo, eu declaro a presente sessão encerrada, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13 de 8 de 2019. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.